Gilmar Silva, vereador Felipe Godoy, vereador Deusto Mato Tunato, vereador Pet Cacheta, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes e vereador Professor Marcos. Havendo qual centro sobre a proteção de Deus naquela aberta sessão, e solicito ao vereador Professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. João capítulo 15, versículos 9 a 17.
Obrigado, vereador e professor Marcos, reitor de Jesus. Ainda em tempo, receber a presença do vereador João da Luz aqui conosco também. Abro um pequeno expediente solicitando o vereador Carlos Cacheta, nosso primeiro secretário, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondentes, projetos e requerimentos para poder enviar à diretoria executiva. Antes, cumprimentar aqui Bento Piancó, que está aqui, como da imprensa, né? A Giovana, o Silvão Machado, Marcos Vieira e Olisvaldo Pires. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar ali meu amigo Fabrício Lopes e o nosso amigo ex-vereador também, Gleim Martins, que se faz presente. Muito obrigado pela presença. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 25 dias do mês de março de 2024, às 10 horas e 45 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, por convocação e sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado do Cabo Fred Caixeiro e Frederico Godoy. A sessão foi realizada em formato híbrido, com alguns vereadores presentes fisicamente, no plenário Teotônio Vilela, e outros presentes de forma remota, por meio de software de videoconferência. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 60 de 2024, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração de termos de fomento com o sindicato rural para a realização e apoio da exposição agropecuária do município de Anápolis. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 6 de maio, em horário regimental. Correspondências. Correspondência do Ministério da Educação, Maria do Rosário Figueiredo. Encaminha a resposta de moção de apelo referente a políticas públicas de segurança nas escolas. É uma resposta ao requerimento do vereador Jackson Chaves. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes encaminha a resposta sobre estudos técnicos visando a construção de um trevo em rodovia federal. Resposta de requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Resposta da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização encaminha respostas da solicitação de construção de feirão coberto no bairro Aldeia dos Sonhos. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei complementar número 72 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que remunere e acrescenta as paradas ao artigo 1º da Lei Complementar nº 259, de 23 de novembro de 2011, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Paulina Senhora Daniele Pereira Nava, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 74, de 2024, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Sebastião Donizete Ferreira e orienta outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 75, de 2024, de autoria do vereador Ederson Lopes, que determina o tombamento do Jardim Botânico, considerando como patrimônio histórico, ambiental e cultural municipal, e orienta outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 76, de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui a Semana de Conscientização sobre a relação entre maus-tratos contra animais e a violência doméstica, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo número 77, de 2024, de autoria da mesa diretora, que concede título cidadão anapolino a Euclides Barbo Siqueira e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 78, de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao empresário Cristiano Rocha e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Café Cacheta. Quero aqui cumprimentar o ex-vereador dessa casa, que se faz presente conosco aqui, o ex-vereador Grêmio. Prazer receber você aqui, Grêmio. Junto conosco, cumprimentar o Fabrício, junto com o Grêmio, do União Brasil. Quero cumprimentar aqui também o Itaí, ex-prefeito de Campo Limpo, que está aqui conosco. Prazer receber você aqui, Itaí. E também o Sebastião Donizete, da Cerâmica, que é o presidente da associação, vai estar conosco, gente. Ah, já está presente ali, ó. Prazer receber você aqui, tá? Junto conosco aqui. Já abro um pequeno expediente com dois oradores inscritos. Ainda informo que há espaço para um pequeno expediente. Primeiro a falar, vereador Suende e depois o vereador Jamil. Registrar a presença do vereador Hélio Araújo, vereadora Thaís Souza e vereador Jamil, aqui no plenário já, vereadora Teliane e vereadora doutora Trícia.
9h46, vereador Suende Silva usa a tribuna. O policial federal Suende é o primeiro a falar na tribuna.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia a todos no plenário. Venho mais uma vez à tribuna aqui para falar sobre o meu cumprimento como vereador, meu dever de fiscalização dos gastos públicos. E mais uma vez sobre os gastos públicos com imprensa. Tivemos aí gastos milionários chegando aí quase a 50 milhões de reais. Há dois anos atrás, eu já comecei a solicitar essas planilhas. Desde 2022, eu já fiz 3 requerimentos, 2 ofícios, solicitando planilhas dos gastos públicos com imprensa, com imprensa e com publicidade. Mas nada me foi respondido. E agora, essas últimas 2 semanas aí, vi que o próprio chefe do executivo saiu, soltou uma declaração no que ele disse o seguinte: e quando, falando da imprensa, e quando recebiam dinheiro da prefeitura, falavam bem. Olha, mais uma vez, isso mostra a necessidade de uma CEI, de uma CPI da publicidade. Ano passado, eu já tinha indicado essa CEI, essa CPI da publicidade. Vendo agora que o próprio prefeito, né, deu essa declaração, dizendo que falavam, recebiam dinheiro para falar bem. Olha, a imprensa, ela não pode receber dinheiro, nem para falar bem e nem para falar mal. A imprensa, ela tem que ser um canal livre, aberto. Então, fica a indagação. Quais critérios que esses canais recebiam verba do município? Por que eles falavam bem? E agora, falam mal? Quais motivos? Tudo isso tem que ser esclarecido. E só tem uma forma de esclarecer: uma CPI, uma CEI da publicidade. Até porque esses próprios gastos com publicidade já estão sendo investigados no próprio TCM. Gastos com outdoors fora do município, gastos com shows exorbitantes, enfim, gastos que não são comprovados. Nós não temos planilhas de gastos comprovados. E onde gastou? Onde injetou esse dinheiro? Foi em campanha de vacinação? Foi em campanha, outros tipos de campanha? Por que que não responde? Há 2 anos buscando informações sobre esses gastos e nada foi respondido. Quais motivos de esconder? Quais motivos da omissão? O que levou eu a encaminhar todo esse procedimento também ao Ministério Público, para que o próprio Ministério Público atue fiscalizando esses gastos também. O TCM já está fazendo a parte dele. O Ministério Público, eu creio, também que está fazendo. Eu acho que falta nós, aqui da Câmara dos Vereadores, também fazer a nossa parte. E qual é o caminho para fazer essa parte? Uma investigação, uma CEI, uma CPI da publicidade. Alguns podem até falar, isso é politiqueiro, isso é próxima campanha. Ora, já estou há 2 anos solicitando isso. Não tem nada a ver com campanha. Até porque eu estou aqui como vereador. Não estou aqui como candidato e nada. Estou aqui cumprindo o meu dever de fiscalização dos gastos públicos. E isso é um gasto público, que não se comprova, que não tem planilha de onde que gastou. Se a gente diluir isso para a média de 40 mil reais por dia, esses gastos com publicidade, é exorbitante um gasto para o tamanho da cidade de Anápolis gastar publicidade desse valor. E agora, como eu falei, o chefe do executivo, ele dá essa declaração. Primeiro ele fala que tem até um dossiê importante, né? Leva esse dossiê à frente. E também diz que esses canais de imprensa, alguns canais de imprensa, recebeu para falar bem. E hoje ainda existe esses canais de imprensa que recebem para falar bem. A gente percebe que tem até um veículo de comunicação, que é a diretoria dele, foi de um secretário do próprio Poder Executivo. E hoje ele parece um tabloide do próprio Poder Executivo. Então, esses valores também estão sendo pagos para esses veículos de comunicação. A gente vê hoje uma imprensa amarrada, uma imprensa que está engessada para falar mal de adversário político. Então, mais uma vez, é necessário a CPI da publicidade. Antes de mal, quero agradecer aqui o vereador José Fernandes, que assinou já a CPI. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suentes. Da parte da presidência aqui, eu quero dizer que todas as ações do Poder Legislativo estão no portal da transparência. E eu defendo que o Poder Legislativo, Poder Executivo e Judiciário só vai se tornar cada vez mais forte a partir do momento que levar informação à população. E aí sim, todas essas informações estão no portal da transparência. E eu acho que é importante usar a tribuna ou usar qualquer coisa com documentos na mão, mostrando o dia, a hora, tem tudo certinho. Ainda tem tempo, quero comentar aqui meu amigo da Cerâmica Norte Sul, o Epson, que está aqui, né? Prazer receber você aqui, acompanhando e prestigiando a nossa sessão. Convido o próximo orador. Não falei nada, vereador, estou falando das ações do Poder Legislativo e como é que é feita. Próximo orador, vereador Reamildo Espíndola.
Ação 952, vereador Reamildo Espíndola. Agora usa a palavra. Do pequeno expediente, ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o presidente dessa casa, o vereador Domingos Paulo, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui também ao jornalista Bento Biancó, cumprimentando a todos os novos jornalistas, comunicadores. Cumprimentar você também que nos escuta através da rádio Manchester de Anápolis e nos assistem através da TV Câmara no canal do YouTube. Bom, essa manhã, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar a ação e o entendimento do presidente desta Casa de Lei. Poder trazer aqui de para dentro da Casa de Lei todos os pretensos candidatos ao Executivo, no momento onde ele faz a entrega da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e uma discussão importante sobre a PPA, que é o que atende o quadriênio. E, de fato, dá oportunidade também aos nobres pares poder expor, né, suas ideias, seus ideais, para poder aglutinar ao plano de governo vindouro do próximo executivo. E eu quero aqui parabenizar. Essa manhã nós tivemos aqui a Elisânia Enérgio Freitas, onde pudemos ali trazer algumas ideias e poder ali, né, apreciar a Lei de Diretriz Orçamentária do município. E eu, como sempre, busco aí a nossa luta pela causa autista, também pela nossa região ali do Aldeia dos Sonhos, onde também, né, direcionar ali a minha fala à nossa deputada estadual Lívia Nato, também, né, reportando ao nosso prefeito Roberto, dizendo ali do trabalho que ele fez na nossa região. É, o Aldeia dos Sonhos, quando ainda estávamos presidente, nós fizemos diversos vacinados para que pudesse ali fazer o asfalto, o recapeamento. É, e muitas vezes eu usei a tribuna aqui e disse, né, ali no Aldeia dos Sonhos, chorou muriçoca, o asfalto derrete. Né, é um remendo em tecido velho. E nós fomos presenteados ali com um asfalto muito bom, é um asfalto diferenciado, é um asfalto quente que, né, com certeza terá uma durabilidade por dezenas ou até centenas de anos. E pude também apreciar junto a ela um indicativo que nós já havíamos feito, que é a construção ali do CEMEI e também do posto de saúde do PSF. É, como a gente tem essa prerrogativa, estamos orientando que possa colocar no plano de governo o novo executivo, e ela com certeza, né, já tem também esse dispositivo, desse encaminhamento para ela. Como também na nossa causa, a causa do autismo, né, o nosso prefeito está entregando agora o maior aparelho, que é a Clínica Escola do Autista, que poderá contemplar o autismo na sua vida escolar. Porém, nós temos que pensar além disso. Já fizemos indicativo para que a NAS possa ser construída a Casa Dia do Autista, é onde vai atender o autista, e ele poderia retornar para sua residência à noite, aquele que está fora do contexto escolar, mas que poderá ser assistido em terapias ou outro, podendo ali ser contemplado. E aqueles que perderem, né, o seu responsável, seus tutores, né, também tem um outro projeto chamado Residência Assistida, que já é exemplo na Holanda, Canadá, onde, quando eu participei da reunida, sendo conselheiro do Estado de Goiás, que era a Rede Nacional Internacional em Defesa do Autista, a Fátima de Conte, que era a nossa conselheira internacional da Holanda, já trazia esse projeto. E nós estamos melhorando o escopo desse projeto para que possa atender em Anápolis. Então, é propostas para o pretenso executivo do nosso município. Também, criar em Anápolis, para o próximo plano de governo, a CID, que é a Centro de Integração da Pessoa com Deficiência, e a Casa Dia também da Pessoa com Deficiência. Então, são projetos que vão atender, o nosso nicho, a pessoa com deficiência, em especial o autista, mas que os próximos pretensos candidatos ao executivo venham ter esse olhar específico. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o nosso presidente por trazer essa discussão dentro da casa, a participação dos atuais legisladores, em poder trazer esse olhar também para, o próximo executivo do nosso município. Quero aproveitar essa fala, agradecer também ao senador Wilder Moraes, que quando tem uma palavra rápida ali no Parque Agropecuário, eu descobri também que ele é pai atípico. E eu falando por ele da nossa luta, da nossa busca aqui em Anápolis, ele diz, ó, pode contar comigo, eu vou encaminhar R$1 milhão, né, para a Secretaria de Educação, que poderá ser direcionado também à Clínica Escola. Então, quero agradecer esse olhar e aproveitar e agradecer também, no primeiro momento, o deputado João Campos, onde pôde caminhar aqui 300 mil para essa luta também, através da educação, e também cooperou com a reforma ali da Escola Municipal Realino José de Oliveira ali do Jandaia. Sem mais discussão, devo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado. Na sequência,
vereador Hélio Araújo. Gostaria que o vereador pudesse ficar atento, porque o vereador usa a tribuna e depois a mesa diretora fala alguma coisa, vai lá, quero réplica. Réplica só é quanto o nome do vereador for citado nominalmente. Se não for, o vereador, por favor, comporte e olhe o regimento para poder ver como é que funciona.
De acordo, cumprimentar a mesa na abertura do nosso presidente Domingos Paula, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a pessoa da minha amiga Feliane, da SOS, cumprimentar todos que estão aqui assistindo, da Rádio Manchete, pelos meios de comunicação, e ter sido em plenário, da pessoa do ex-prefeito, está aí, está ali, meu amigo, Ricardo, Marcão, da Cerâmica, e a todos os ex-vereadores. Bom dia a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham pelos meios de comunicação. Agradecer a Deus. Na semana retrasada, semana passada nós tivemos sessão, mas na semana retrasada nós executamos o nosso quinto mutirão do emprego. Esse mutirão do emprego, muitas pessoas estão me perguntando, até entra na minha rede social e pergunta como surgiu o mutirão do emprego. Esse mutirão do emprego surgiu lá atrás. Quem conhece o Sindicato do Comércio do Estado de São Paulo, que é o maior sindicato de agora da América Latina. Esse sindicato começou alguns anos atrás, esse mutirão, e consolidou a marca mutirão do emprego, que é ligado ao setor patronal e laboral. Eu, alguns anos atrás, quando era secretário de federação, participava em São Paulo e tive a grata satisfação de participar desse mutirão do emprego na cidade de São Paulo, na capital, juntamente com os sindicatos patronais e laborais. Quando virei vereador da cidade, trouxe para a cidade de Anápolis, e na data realizamos aqui na região norte de Anápolis, o primeiro mutirão que foi feito na Praça das Mães. Na época, com alguns RHs, com alguns sindicatos laborais e patronais, fizemos esse mutirão, que foi um sucesso. Depois disso, virou marca registrada, fizemos o Monte Sinai, no bairro Jandaia, no Recanto do Sol, e agora é o quinto mutirão que foi feito bairro de Lourdes, no perdão do bairro de Lourdes, presidente. Foi o quinto mutirão nosso. E largou de ser mutirão do emprego, porque são vários RHs, se vocês têm ideia, presidente, são quase 50 RHs de várias empresas que participam junto com a gente. Esses RHs a gente fica constantemente mandando pessoas que estão desempregadas, a gente faz esse trabalho do gabinete. E esse trabalho consolidou nesse quinto mutirão, com atendimento de quase 1.500 pessoas que passou por lá. As pessoas viram que realmente são RHs, são empresas idôneas de Anápolis, que já ofertavam diretamente com as suas, com seus recursos humanos, essas vagas, e as pessoas hoje confiam nisso. Consolidou realmente o nosso mutirão, que não é apenas mutirão do emprego, mas também é saúde, corte de cabelo, atendimento jurídico, cursos de qualificações totalmente gratuitos que a gente conseguiu. Eu quero até agradecer aos 30 RHs que tiveram na oportunidade. Todos, não vou citar aqui nomes, estão nomeados aqui os nomes, mas não vou citar para a gente não esquecer. A vocês que tiveram, a minha equipe, que trabalhou muito, a gente viu para atender essa quantidade de pessoas que estavam lá, agradecer a minha equipe, agradecer aos advogados, aos oftalmos que estavam lá, aos outros sindicatos laborais e patronais que estiveram, aos RHs, que são as pessoas fundamentais nesse processo, a Faculdade Católica, que levou enfermeiros, disponibilizou em vários atendimentos para diabéticos, atendimentos de primeira mão. Obrigado a todos vocês. Agradecer e dizer que é o nosso quinto mutirão, foi um sucesso. E que Deus abençoe cada um de vocês que fez parte desse quinto mutirão. Muito obrigado às pessoas, aos cabeleireiros, às pessoas que estiveram lá cortando cabelo. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse atender todos os que estavam lá, de forma que às 17 horas, quando finalizou o atendimento, a gente pôde atender a todas as pessoas que ali estavam. Obrigado a todos vocês. E agora agradecer também ao meu senador, senador Wilder, que de prontidão sempre atende. Eu estava com o Edmilson lá na pecuária, na festa, até quero mandar um abraço para o Zé Cacheta e toda a sua diretoria, que fez brilhantemente a pecuária desse ano. Eu estive junto com o senador Wilder, até com o presidente, alguns vereadores. Foi um sucesso a pecuária. Mas dizer, agradecer ao senador, a toda a sua equipe, que toda vez que nós levamos algumas demandas de Anápolis, sempre tem atendido Anápolis. Nessa semana passada, eu estive com ele alguns meses atrás, pedindo uma emenda para a fraternidade São Francisco de Assis, lá do Recanto do Sol. Uma oportunidade, nós conseguimos 250 mil há uns 2 anos atrás, e agora o senador Wilder graciou a fraternidade São Francisco, que é administrada pelo padre Luiz Lima, pela Mônica e por Daniel, com 200 mil reais. Já está liberado do dinheiro para comprar cesta e atender mais de 120 crianças que necessitam da fraternidade missionária São Francisco. E agradecer também uma outra emenda que ele mandou para a comunidade Nova Aliança, que é do padre Cássio, que é administrada aqui a creche pelo Márcio, de 200 mil reais. Dizer que essas duas emendas vêm em tempo recorde, e agradecer ao senador e toda a sua equipe pela confiança, que já somou-se mais de 10 milhões destinados à cidade de Anápolis. Obrigado, senador, que Deus te abençoe, que Deus te conduza, e não esqueça de Anápolis, como você tem feito sempre. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, senhor presidente.
Pois não?
Gostaria que a gente fizesse um minuto de silêncio por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, senhor presidente.
Pois não. Eu solicito que o vereador toque de pé para a gente fazer um minuto de silêncio. Peço que o vereador Capoeira de Cacheta possa marcar.
Obrigado a todos os vereadores, que Deus possa confortar as famílias do Rio Grande do Sul e as pessoas que possam ajudar, que possam estar enviando suprimentos, tudo que puder enviar para aquela região do Rio Grande do Sul para poder ajudar as famílias, que possam fazer isso. Ainda no pequeno expediente, o vereador Dr. Zé Fernandes vai usar por até 5 minutos.
Agora são 10:06. Agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna ainda no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, 6 de maio de 2024, primeira sessão ordinária de maio, agora são 10:06. Vereador José Fernandes.
Obrigado pela palavra, presidente. Eu quero cumprimentar os que estão presentes e os que estão à distância acompanhando essa sessão, na pessoa do amigo Fabrício Lopes, que está presente aqui hoje. Seja bem-vindo, Fabrício, e todos os outros colegas e ex-colegas. Presidente, o assunto é saúde pública, o desmanche. O intervalo que a gente teve, não teve sessão, foi o intervalo que a secretária saiu, foi acomodada lá pertinho do prefeito, e tem uma interina aí. E eu vou começar citando o americano Edward Deming: confiar, nós confiamos em Deus. Para todo o resto, tragam os dados. Certo, Elcimar? Confiar, a gente confia em Deus. Agora o resto, não fica com narrativa não, traga os dados. E eu vou trazer dados reais da saúde pública de Anápolis, especificamente sobre os exames complementares que estão represados. No dia 26 de fevereiro, estávamos com 28 mil exames represados aqui em Anápolis. Passou-se um mês, aumentou 2 mil, foi para 30 mil. Eu até pontuei aqui nessa tribuna esses exames represados. E agora, essa semana, já temos 32 mil. A cada mês, uma crescente de 2 mil exames de ultrassom, que eu estou falando só. Tem os outros tudo. Mas só números, Deus do mar, não conquista o coração das pessoas. Às vezes, os anapolinos, nós aqui, não temos noção dessa dimensão, do estrago que faz. eu ia falar o nome verdadeiro da pessoa, mas não vou falar não. Teve uma mulher precisando de um ultrassom obstétrico que não teve acesso e foi ganhar o bebê em Nerópolis. Olha o que a gente chegou. Partos não complicados, de baixa complexidade, tendo que sair de Anápolis para nascer o, nem sei se fala Neropolino, quem nasce lá em Nerópolis. Mas enfim, nós chegamos à pachorra de despachar pacientes que antes cuidávamos na cidade, para ir para Séries, Pirinópolis, e esse último caso agora que chegou até mim, Nerópolis, nasceu o bebê lá, o parto foi realizado lá. E se fizéssemos uma força-tarefa, um mutirão, quantos prestadores que podem ir? Nós não estaríamos de 2 em 2 mil. Nessa levada, nós vamos chegar a 50 mil antes desse homem sair dessa prefeitura. Isso é um absurdo que está acontecendo aqui. Isso é um retrato fiel. Isso não é uma opinião do vereador Zé Fernandes. Isso é um fato. O fato é, temos uma crescente de 2 mil exames de ultrassonografia por mês. Tem que socorrer esse pessoal. Aqui é gente que está precisando de tratamento. É gente que precisa de acompanhamento após o tratamento. E é muito triste a gente ver a saúde desmanchando nesse desastre que está acontecendo nesses últimos dias. Não sei se essa troca de secretariado, faltando tão pouco tempo, vai surtir algum efeito. Aliás, a gente não sabe sequer os verdadeiros motivos para isso estar acontecendo numa véspera de final de mandato. Mas fica aqui o meu pesar e a dica, como solução, mobiliza com planejamento e ação, cuidar das pessoas e resolver os problemas. Não cria mais problema e finge que resolve as coisas, não, as pessoas. Chama, faz uma tarefa, um mutirão. O governador, o prefeito João Dória fez um mutirão de exames, fazia até de madrugada. Eu tenho certeza que tem prestadores que poderiam somar nessa força-tarefa e resolver esse problema pontual que eu estou fazendo, porque o desastre é muito maior. O painel, se a gente for desenhar atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, a gente vai sair, no mínimo, alguns chorando aqui, outros revoltados. Isso é o clamor da rua que chega até aqui. Não é possível que não tenhamos agora, está tendo um monte de recado para os pré-candidatos a prefeito, no mínimo sensibilidade para sentir a dor de um cara que sai fraturado, quebrou o tornozelo em Anápolis e vai operar em Uruaçu. Olha a viagem desse cara. De Anápolis, passando das pancadas aí ao longo da estrada para resolver um problema que resolvíamos aqui em Anápolis. É muito triste. Depois eu volto com mais dados concretos, presidente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Ainda em tempo do pequeno expediente, faço a leitura de um projeto do vereador Hélio Araújo. Projeto de decreto legislativo número 79 de 2024. Que dispõe sobre concessão de título cidadão anapolino ao deputado estadual Júnior Alves Araújo e da outra determinação. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente já. Todos os 6 lugares preenchidos. Primeiramente, o vereador Delcimar Fortunato vai dividir o seu tempo com o vereador Luzimar Silva. Em seguida, vereador Ederson Lopes.
10:12. Agora o grande expediente. Vereador Delcimar Fortunato, do PSDB, usa a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Quero cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do meu amigo, né, Lucivan Machado. Lucivan, meu irmão. Cumprimentar os pares na pessoa da minha amiga elegantíssima e também daqui 2 meses ela é mamãe, né, Andréia Rezende, mamãe da Cecília, em nome de Jesus. Também cumprimentar a plateia na pessoa do meu amigo Ricardo Arantes, que faz tempo que não a vejo, o Marcão lá da Cerâmica, amigos aí de longas datas, saudades de vocês. Depois passa lá no gabinete pra gente, né, tomar um café, vocês é bem-vindo, né? Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesta manhã, é para discorrer de algumas obras, né, de indicação do nosso mandato, do nosso gabinete. A gente, como vereador de primeiro mandato, né, eu fiz uma avaliação, fiz um apanhado com a minha assessoria e vi que o nosso trabalho, né, foi à altura, né, dos 3 anos e 4 meses. Vou começar, né, em homenagem ali o Ricardo ao Marcão, vou começar pela Fabril. Né, ali na Fabril, nós fizemos indicação no início do nosso mandato, onde nós tivemos muito voto, aquela região ali, né, eu tive mais de 150 votos, e o pessoal me pedia, né, vereador, candidato, se o senhor ganhar, olha para nós aqui, né, a nossa unidade de saúde está um lixo. E a gente, né, a primeira providência, Leandro Ribeiro, foi, né, ir até lá, quando a gente assumimos o mandato. E fizemos ali a indicação para a reforma, né, da unidade de saúde ali da Fabril. E ali juntamente, né, com os profissionais, a Juliana, que é a responsável técnica lá hoje, que é prova, fiz vídeo. E quando veio a minha emenda parlamentar, a minha emenda impositiva, eu coloquei toda ela lá. A prefeitura demorou um pouquinho, mas aí logo veio, né, aquele contrato com a FUNEV, onde ela assumiu 14 unidades de saúde. E a primeira providência dela, ali na Fabril, foi reformar a unidade de saúde, onde eu tive lá, né, no start da obra, e fiz vídeo também, e lá ficou muito bom. Né, lá não tinha condições nenhuma de trabalho. Né, lá o médico lá era um amigo meu, o Elcio Bianchini, né, que era médico lá, ele me ligou várias vezes, eu tive lá várias vezes, e aí a FUNEV reformou a unidade de saúde. Então, eu quero, né, agradecer a prefeitura, né, mas em agradecimento ainda mais à FUNEV, né, essa organização social, que tinha assumido 14 unidades de saúde e agora chegou a 100% das unidades de saúde. Então, em cima disso, Jean Carlos, que eu quero discorrer. Eu ouvi, né, todos sabem que eu sou um vereador independente, eu não tenho, né, nem tipo de indicação na prefeitura, mas nós temos que dar César o que é de César. Eu não sou inimigo do prefeito e nem inimigo de secretário, disso é ninguém. Eu penso a cidade, né, eu acho que política tem que ser independente. Então, por isso que eu sou independente, para fazer as minhas indicações, fazer as minhas apontações. O prefeito diz que vai reformar agora 100% das unidades de saúde, né, ainda que resta. E eu tenho muitas indicações. Lá na Vila Esperança, foi indicação nossa. Coloquei minha emenda impositiva lá de R$ 88 mil, Jackson Charles. E espero, né, que o mais breve possível seja reformado lá a unidade de saúde. Aqui do JK também eu coloquei minha emenda impositiva lá. E ali no Jardim Suíço também, né, foi indicação minha emenda impositiva. Sempre eu coloco 100% das minhas emendas impositivas, né, aonde eu quero que faça algo. E eu coloquei isso, Ender, na saúde, né, porque é onde a gente vê que o maior gargalo, né, é na saúde. E fica alegre, fica feliz de saber que a FUNEV vai fazer a reforma dessas unidades de saúde que ainda, né, falta ser reformada. Ali na Vila Esperança está, né, difícil trabalhar, lá está um lixo, né, o prédio lá está um lixo. Então, fique feliz, senhor presidente, e saber que vai ser reformado. E outras obras, né, nós vamos discorrer aqui, né, que é de nossa indicação. A Avenida Angélica, ali no Filósofo, né, foi revitalizada, tinha 20 anos que não fazia esse tipo de serviço. Ali na Avenida do Estado, no Recanto do Sol, foi feita a pedido nosso. Né, Avenida Cruzeiro do Sul, aqui no Jardim América, no Jardim das Américas, no Jardim Alvorada, né, também foi pedido nosso. Pequenas intervenções, né, como ali na Vila Santa Maria, né, ali na Voluntários da Pátria, com a Avenida Ipiranga, né, o asfalto cedia, tinha 15 anos, né? Eu bati a eleição, tinha um mês de mandato, a prefeitura foi lá com todo o aparato, ficou 2 dias lá e resolveu o problema, né? A caixa de captação de água, ela estava rompida há 15 anos e o asfalto seguia, carro, moto estava caindo no buraco. Assim também ali no Terezinha Braga, né, tinha mais de 20 anos que a água invadia, né, as residências. Né, eu fiz um compromisso ali com o Célio e com, né, a Marcilene, que mora ali, né, há muitos anos, e nós conseguimos, né, no início do final do ano passado, né, aquela grande obra. E que era, né, senhor presidente, para finalizar, que eu dividi meu tempo com o Luzimar Silva. Cadê ele, senhor presidente? Ele sumiu, então vou concluir meu tempo aqui, senhor presidente. Então pode colocar mais 5 minutos, por gentileza, senhor presidente. Beleza pura. Obrigado, senhor presidente, pela, né, a paciência aí com o despachante do povo. Então, eu quero aí, você que nos ouve aí nos 4 cantos da cidade, aqui o vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo que vos fala. Então, é muito trabalho, né? Desde o dia que nós sentamos na cadeira, nós não paramos. E tudo o que eu falo aqui na tribuna em relação a essas obras está aqui nos anais dessa casa. Foi aprovado pela sabedoria diretora. Nunca foi rejeitado. Nunca foi rejeitado, Jackson Charles, nenhum requerimento, nenhuma indicação da minha autoria, o Zé Fernandes. Graças a Deus. E tem muita coisa para ser feita. Né? O asfalto do Jardim Primavera, primeira etapa, indicação nossa. No dia que foi dada a ordem de serviço, lá atrás fizemos a indicação, Leandro Ribeiro. E lá a prefeitura fez o asfalto, o ano passado, para nós. Então, é trabalho do vereador Delcimar Fortunato, que às vezes não aparece, estão trabalhando aí nos bairros aí, né, enfunados nos bairros, buscando soluções em prol da cidade e das pessoas. E tem agora, vai ser dado ordem de serviço no segunda etapa, né, fez o primeira etapa, vai ser no primeira etapa. Tudo dentro daquele projeto que vocês acompanharam aqui, que nós votamos em julho de 2022, que foi um empréstimo de 500 milhões na Caixa Econômica Federal, né? Esse programa do Invest Anápolis. Então, foi feito, né? Anápolis Invest. Obrigado, secretário Ederson Lopes, meu amigo, meu irmão, competentíssimo engenheiro. Obrigado por ter me lembrado. E nós fizemos essa parceria com a prefeitura, demos esse cheque em branco e foi tudo linkado no projeto, né? Colocamos lá uma trava no projeto e, graças a Deus, a prefeitura está executando as obras. Então, eu mesmo tenho muita indicação dentro desse Invest Anápolis, né? É asfalto que vai ser feito ali no Parque dos Pirineus, né, na Alameda dos Buritis, na Rua 19, né, o recapeamento também ali da Avenida dos Pirineus, a indicação nossa, está aqui, está registrado, está nessa casa, nos anais dessa casa. São muitas obras, ponta de rua, que vai ser feita agora com indicação nossa. Então, nós temos muito, o Ederson, que mostrar, né? Quando nós fazemos aí no Instagram um TBT, o Jackson Charleão da Vila Formosa, meu irmão, meu parceiro, meu professor, nós vamos ter muito que mostrar em 4 anos. Esses dias para trás, o Jacques desafiou um vereador aqui, né, em questão de obras. Ele tem 3 mandatos. Eu não desafio ninguém, mas eu posso dizer, né, se nós colocar na balança o tanto de obra de um mandato só, de um vereador de um mandato só, né, que o vereador Delcimar Fortunato indicou, eu acho que eu saio na frente de alguns colegas aqui, que trabalham muito, essa casa trabalha muito. Aqui, só um segundo, senhor presidente. Aqui, ninguém avança sozinho se não tiver de mãos dadas com os 23 vereadores. Aqui é uma parceria. Aqui não tem individualidade. Quem achar que aqui é individual, está enganado. Então, eu falei muito, tem muitas obras minhas aí executadas. Agradecer à prefeitura, porque mesmo eu não fazendo parte da base, a prefeitura não deixa de me atender. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu acho que no fundo do coração do senhor, o senhor sabe que o senhor faz parte da base, sim. E quem ganha com isso é a população, os requerimentos são atendidos, o trabalho é acontecido, né? Ainda no grande expediente, para usar o grande expediente por até 10 minutos, vereador Ederson Lopes.
Agora, 10h23, vereador Ederson Lopes, do União Brasil, usa a tribuna.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui todos os nobres pares, a pessoa do nosso presidente, Domingos Paula, Dominguinhos do Cedro, cumprimentar a imprensa que cobre a sessão aqui na Câmara Municipal, na pessoa do radialista, jornalista Lucivan Machado, Nilton Pereira, Orisvaldo Pires, Marcos Vieira, Giovanna De Bortoli e o nosso querido fotógrafo, esqueci o nome dele, Ismael. Muito bom ter vocês aqui, sempre levando a cobertura da Câmara Municipal à população anapolina. E eu quero aqui cumprimentar a plateia, em nome de pessoas muito especiais para mim, parabenizando o presidente Domingos, que abriu esse diálogo com os pré-candidatos a prefeito, e hoje nós encerramos essa visita dos pré-candidatos com a nossa pré-candidata Erizânia Freitas, do União Brasil. E aí eu quero cumprimentar aqui todos nas pessoas da executiva do União Brasil, que se faz presente, o Valmir, o Fabrício Lopes da Luz, também o nosso pré-candidato a vereador, assim como o Fabrício, o Gleimo Martins, ex-vereador dessa Casa de Leis, o Eloir também, que estava presente aqui. A presença de vocês muito nos honra aqui nessa Casa de Leis e que possamos trabalhar muito aí agora nessa pré-campanha e também na campanha. Grande abraço, bom ter vocês aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, exercício, meu amigo Fred Cacheta. Hoje aqui na leitura, o senhor leu, como secretário, um projeto nosso, projeto de decreto legislativo 074-2024, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Donizete Ferreira. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso filho, que está aqui, que é o presidente da Associação de Ceramistas aqui de Anápolis. E aí eu quero... E esse projeto, filho, ele vai ser passado pelas comissões, tenho certeza que será aprovado aqui nessa casa, e nós estaremos entregando o título de cidadão benemérito por tudo aquilo que você tem feito ao longo de vários e vários anos pela cidade de Anápolis e pelo ramo aí dos ceramistas. E aí eu quero cumprimentar... Quero cumprimentar, só terminar o cumprimento, eu dou uma parte, o Delcimar, meu colega. É cumprimentar aqui o Itair, que é ex-prefeito de Campo Limpo e hoje é o presidente do Sindicato dos Ceramistas do Estado de Goiás. Cumprimentar aqui também o Sebastião Edson, que é o proprietário ali da Cerâmica Norte-Sul. Também o Diego, que é o proprietário da Cerâmica Mundial. E o Ricardo e o Ricardo e o Marcão, que são os proprietários lá da Cerâmica Esperança. E esse grupo de ceramistas, eles estão aqui, porque no último mês agora de abril, nós estivemos lá na Associação Goiana dos Municípios, levando uma pauta do ramo dos ceramistas do Estado de Goiás. Vereador Delcimar, vou dar uma parte antes de eu continuar o assunto.
É, a minha fala é mais no sentido de parabenizar a Vossa Excelência, né, pela iniciativa, e eu fazer uma homenagem ao Donizete, o Pi, né, que é um guerreiro, né, que representa aí os ceramistas, né, acertada, né, a propositura de Vossa Excelência. É merecido, viu, Pi? É merecido essa homenagem, quer dizer, um guerreiro, e parabenizar Vossa Excelência por representar tão bem, né, a classe do ceramista, né, e parabenizar eles por ter, né, puxado o senhor como representante deles. Que o senhor é um trabalhador, é um conhecedor da causa, né, e vocês estão bem representados, viu, Ricardo? É o colega, ele realmente ele tem comprometimento com aquilo que fala, com aquilo que faz. Devolvo a palavra, obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Delcimar. Então, é uma causa, todo mundo sabe aqui que o ramo cerâmico, principalmente aqui em Anápolis, ajudou a construir Goiânia e Brasília. E é um ramo muito importante, que gera vários empregos. Eu me juntei aos ceramistas para que nós tivéssemos ali uma reunião em Goiânia, na Associação Goiana dos Municípios, para que eles possam levar as reivindicações. Esteve ali presente o Joel Santana, presidente da Secretaria de Indústria e Comércio, a representante ali da AGEAB, nós tivemos ali presentes vários secretários, vários ceramistas do Estado de Goiás, tivemos ali prefeitos, vice-prefeitos representando, porque essa é uma causa importante. E eu quero aqui ler, né, um resumo aqui da carta de intenção para fortalecimento da parceria entre a indústria cerâmica e o setor público. Quais são as reivindicações desse setor? Incentivar o uso de cerâmica em obras públicas. E lá eles levaram um estudo. Por quê? Porque as obras públicas, principalmente do Estado, eles têm usado pré-moldados de concreto. E lá eles levaram um comparativo com relação a questões ambientais, a custo, a qualidade da obra.
E é preciso dar uma atenção especial ao setor dos ceramistas. É preciso dar uma atenção especial às cerâmicas com relação a isso. É outro objetivo aqui, desenvolver programas de capacitação conjunta, fomentar a inovação e pesquisa tecnológica, implementar normas técnicas para construção com cerâmica e o compromisso, engajamento contínuo, compromisso de transparência e compartilhamento das informações e responsabilidade social e ambiental. E o documento foi entregue pelo Itair Nunes de Lima Júnior, que é o presidente executivo do sindicato, juntamente com as associações. Então, eu estou usando essa fala aqui no Grande Expediente para aclamar os vereadores que nós possamos nos unir à causa dos ceramistas, para que possamos sensibilizar, né, a AGEAB, principalmente, na pessoa do seu presidente, o Alexandre Baldi, para que possa nos editais, para que possa nas construções das casas populares aqui no estado de Goiás, dar uma atenção especial para as construções utilizando a cerâmica e não descartando a cerâmica, uma vez que eles têm os estudos. E é possível, sim, a compatibilização daquilo que é melhor em concreto, mas aquilo que é importante e melhor em cerâmica, que não seja deixado de lado. Então, nós estamos juntos com vocês nessa luta, nessa sensibilização do poder público em Anápolis e do poder público no estado de Goiás. Governador Ronaldo Caiado é do nosso partido, é do União Brasil, e todas as oportunidades nós estaremos fazendo, levando essa causa até ele. Hoje nós tivemos aqui com a nossa primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves, que também ouviu o setor, que é uma parceira desse setor e também já está junto conosco aí nessa luta e nessa causa. Obrigado pela presença de vocês. Contem com a Câmara Municipal, contem com o vereador Ederson Lopes nessa luta, tá bom? Muito obrigado. Uma outra pauta nossa aqui, senhor presidente, é com relação àquilo que o Luzimar foi muito feliz pedindo um minuto de silêncio. As vítimas, né, dessa catástrofe que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul devido às enchentes. É uma enchente histórica, nunca houve antes. Ela superou, inclusive, a catástrofe da década de 40. E nós estamos hoje aqui nos sensibilizando, manifestando nossos sentimentos, as nossas condolências às vítimas fatais, mas principalmente também manifestando o nosso apoio àqueles que precisam de ajuda. Então, a base aérea de Anápolis, ela já está disponibilizando aeronaves para levar as doações até o Rio Grande do Sul. Algumas igrejas em Anápolis também já se colocaram à disposição para serem pontos de coleta de doação. Caso da minha igreja, a Church City, e também da Igreja Vida Nova, pessoas que estão ali mobilizadas para arrecadar essas doações para se levar até o Rio Grande do Sul. E que outros aqui na cidade de Anápolis também possam ajudar, tanto na doação, quanto sendo postos de coleta para facilitar essas doações, para que, principalmente, água potável, e eles pediram para que seja, principalmente, em recipientes de 1,5 litros, porque facilita a doação e o transporte. Então, se você pode doar água potável de vasilhame de 1,5 litros, que você possa fazer chegar até os pontos de coleta. Roupas, agasalhos, calçados, também que você possa doar agasalhos e brinquedos para as crianças. Muitas crianças, né, estão desabrigadas neste momento. E eu quero colocar aqui, senhor presidente, o meu gabinete à disposição, a Câmara Municipal, com a sua permissão, e como referência ali o gabinete do vereador Ederson Lopes, para que você, se achar mais conveniente, mais prático, que você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester nessa transmissão, ou você que está nos ouvindo de uma outra forma, seja pelo YouTube, que você possa trazer a sua doação de água potável, de agasalho, de roupa, de alimento, de calçado, trazer a sua doação aqui na Câmara Municipal, porque nós vamos fazer chegar essa doação até os pontos de coleta. Vamos fazer chegar até as igrejas que estão recebendo e vão levar até o Rio Grande do Sul ou até a base aérea, mas para facilitar essa logística, nós nos colocamos à disposição para receber todas essas doações. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer. Tem mais um projeto nosso que é do tombamento do Jardim Botânico, que nós vamos falar amanhã, e na hora de ler aí as moções, nós vamos falar de uma moção de repúdio contra o Conselho Nacional de Política Criminal, que é ligado ao Ministério da Justiça,
que está proibindo o evangelismo nos presídios. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Na sequência, vereador João da Luz vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
São 10 horas e 33 minutos. Agora, o vereador João da Luz usa a tribuna da Câmara. É o grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna na sessão desta segunda-feira, 6 de maio de 2024. 10h33. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores. Na pessoa do meu amigo José Fernandes, cumprimentar aqui meu amigo Fabrício Lopes da Luz, meu amigo pessoal. Desejar, viu Fabrício, muita sorte aí. Eu sei do seu trabalho, o trabalho que você prestou na cidade de Anápolis como secretário. Desejar sucesso para você nessa empreitada como pré-candidato a vereador. Sou muito simpatizante do seu pai, o Ilmar, o Bar, né? Mando um grande abraço para ele, que já foi vereador por essa cidade aqui também. Eu quero cumprimentar a imprensa, cumprimentar todos os internautas nos acompanhando aqui nessa sessão plenária. Eu vim aqui hoje registrar um agradecimento. É muito bom quando você faz o encaminhamento de alguma solicitação, de algum pedido, e você recebe um resultado positivo. Você recebe da pasta responsável com convicção de que você está sendo atendido. É muito bom ser respeitado. Nós fizemos um encaminhamento para o nosso diretor de trânsito da cidade de Anápolis, o Fernando Cunha. O Fernando Cunha foi muito atencioso, nos respondeu e mandou o resultado do trabalho. Eu sou simpatizante, sim, dessa área. Nós temos alguns defensores aqui que realmente defende essa causa, que é o nosso amigo Fred Godoy, que defende aqui os PCDs e também defende os idosos na cidade de Anápolis. Então, com respeito, emparelhando aí e respeitando essa bandeira do Fred Godoy, do vereador Reanilton também, que também defende aí essa bandeira dos PCDs, nós somos simpatizantes e não furtamos também a participação em defender os direitos desses cidadãos, das pessoas com deficiência e também dos idosos. Nós temos uma lei federal, que é a 10.098 de 2000, no artigo 7, que garante vagas exclusivas de estacionamento. E também nós temos a lei 10.741 de 2003, artigo 41, que garante para o idoso vagas de estacionamento. Nós fizemos um pedido para poder fazer uma readequação, fiscalização e ampliação dessas vagas no centro da cidade, nos locais de maiores movimentos na cidade. Nós recebemos aqui já em execução, já está em andamento a execução dessa readequação e essa ampliação na cidade de Anápolis. Então, as pessoas precisam respeitar. Então, tanto os deficientes quanto os idosos, eles têm esse direito garantido. E eles precisam de ter mobilidade na cidade. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Fernando Cunha em atender essa nossa solicitação. E eu queria deixar registrado, porque quando você é atendido, você tem que registrar o reconhecimento. Quando você agradece, você pode bater na porta novamente, né? Nós fizemos um pedido também aqui para o nosso prefeito Roberto Marques, solicitando ele uma nova estratégia com relação às pessoas acometidas dessa doença que está grave na nossa cidade, que é a dengue. A dengue está alcançando números astronômicos. Nós pedimos aqui nessa tribuna uma estratégia que não ficasse somente na UPA da Vila Esperança, os atendimentos. E o prefeito adotou essa estratégia aqui, ampliando atendimento a algumas unidades básicas, que se tornou referência, presidente Domingos. E eu queria destacar aqui rapidamente, você que tem suspeita de dengue, você tem aqui outras unidades para você estar procurando.
isso foi uma cobrança nossa aqui dessa aplicação, dessa estratégia. Ó, horários estendidos das 7 às 22 horas. Na UBS do Maracanãzinho, atendimento pediátrico todos os dias. Na UBS do Parque Iracema, todos os dias. Na UBS do Bairro de Lourdes, de segunda a sexta-feira. Na UBS da Vila União, segunda a sexta-feira. Na UBS da Vila Norte, de segunda a sexta-feira. E na UBS do Bairro Filósofo, Machado, de segunda a sexta-feira. Então, eu queria registrar aqui o reconhecimento dessa estratégia, uma estratégia bacana e que pode acolher essas pessoas, né, com suspeitas de dengue. Queria deixar registrado também esse agradecimento aqui ao presidente, ao nosso prefeito Roberto Nagy. Agora, vem uma reclamação, né? Nós vimos aí nas redes sociais o próprio prefeito caminhando pela cidade e identificando alguns buracos na nossa cidade, viu, Domingos? E nós estamos pedindo um mutirão. Nós precisamos de estratégia para poder alcançar e resolver esses problemas dos buracos na cidade. É muito buraco. E aqui nós estamos encaminhando aqui para a nossa secretária Flávia Ribeiro de Dias, que é a secretária municipal de obras e serviços urbanos. Tanto os matos estão de forma exagerada na nossa cidade. Inclusive, eu recebi uma reclamação lá do cemitério de Interlândia. Não tem jeito nem de caminhar no cemitério de Interlândia. Então, nós precisamos, vereador Jean Carlos, nós precisamos de uma estratégia urgente, porque o orçamento tem, está garantido esse orçamento. Então, nós precisamos de uma estratégia para poder viabilizar esses serviços na cidade. O prefeito é conhecedor do tamanho do problema, do tamanho dos buracos que tem na cidade de Anápolis. Eu queria rapidamente aqui nesse final de tempo aqui, deixar registrado aqui um documento solicitando operação tapa-buraco em todas as vias do bairro Jardim América. Está aqui o documento. Não está dando para transitar no Jardim América. Bairro JK Nova Capital. Está aqui o documento, será encaminhado. Bairro Maracanã. Está aqui o documento. Já está protocolado, aliás, com a secretária Flávia. Santa Isabel. Morada Nova. Bairro Filósofo Machado. Bairro Jardim Europa. Bairro Vila Feliz. A Vila Jaiara. Eu estou visitando a Vila Jaiara. E o que o pessoal mais me mostra lá é buraco. Nós precisamos de uma estratégia que atenda rapidamente esses serviços aí, porque não tem justificativa que não existe orçamento para isso. Então, nós precisamos de estratégia para atacar esses problemas de forma imediata. E eu queria deixar registrado aqui que nós vamos sim trazer novas ideias que foram bem sucedidas em outros municípios. Nós vamos estar trazendo para a nossa cidade para apresentar para os pré-candidatos a prefeito da cidade de Anápolis. Cada prefeito que passa contribui de alguma forma, ajuda a construir de alguma maneira, sabe a uma estratégia de aplicar o recurso do povo, o dinheiro público, tem a sua estratégia. E a população da cidade de Anápolis, o que ela precisa do resultado? Saber como é que o dinheiro público está sendo aplicado e quais são os resultados que estão chegando lá na ponta dos serviços de qualidade que o cidadão espera. E nós vamos estar aqui sugerindo, sim, para os prefeitos, dentro dos planos de governo, né? Que agora vai ser apresentado planos de governo dos pré-candidatos a prefeito. E nós esperamos que os planos de governo sejam exequíveis e que atendam a necessidade. Nós vamos estar trazendo algumas ideias, algumas propostas, sugerindo para que esses pré-candidatos façam compromissos e compromissos que sejam capazes de ser executados, né? Porque a população não quer saber mais de promessa. Promessa que não vai ser executada. Então, nós vamos estar trazendo aqui algumas ideias inovadoras para esses pré-candidatos aí, que eles possam trazer novas ideias, novas propostas, e que eles possam trazer o que é mais importante, que o cidadão anapolino espera, serviço de qualidade, devolver o recurso que está nas mãos do gestor público através de serviços de qualidade. Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, vereador Capo Ed Cacheta, que vai dividir o seu tempo com o vereador Mussão Marques. Cada um, 5 minutos. Primeiro a falar, vereador Capo Ed Cacheta.
10h44. Agora o vereador Capo Fred Caixeta, do PRTB, usa 5 minutos no grande expediente. Vamos ouvir.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa do vereador professor Marcos Carvalho. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara no YouTube. Bom, presidente, o vereador que me antecedeu, o vereador João da Luz, falou de os próximos candidatos, tanto ao cargo do Executivo quanto ao dos Legislativos, trazerem novas ideias, que outros municípios deram certo. E diante desse assunto que ele falou, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente Domingos Paula por ter promulgado uma lei de nossa autoria, onde a Prefeitura Municipal poderá fazer, juntamente com a administração penitenciária, um convênio para que os detentos do regime semiaberto possam contribuir com a zeladoria do nosso município. Isso é muito importante, a cidade de Anápolis ganha, a população ganha, os detentos do qual 3 dias trabalhados diminuirão 1 dia na sua pena, também ganharão, e ganharão também o aprendizado de uma profissão. Então serão reinseridos na sociedade com uma profissão. Então acho que todo mundo ganha. E onde tem isso, vereador João da Luz? Vários municípios. Mas recentemente nós vimos os detentos do regime semiaberto pintarem ali o estádio Serra Dourada, os meios-fios das grandes avenidas ali da cidade de Goiânia, a questão da zeladoria da poda de grama, de matos, de vários locais ali em Goiânia. Então, se podemos fazer para que esses detentos possam contribuir com a cidade, por que não lá em Goiânia? Já tem, por que não na cidade de Anápolis? Então, quero agradecer ao meu presidente Domingos Paula por ter promulgado esta lei. Na sexta-feira já está promulgada, então, em breve, se Deus quiser, estaremos já sentindo os efeitos positivos desta lei. Quero agradecer também, presidente, mais uma vez, o senhor, juntamente com a nossa parceria ali próximo ao Parque Calistópolis ali, aquela comunidade nos procurou para pedir para ali fazer um recapeamento daquela estrada de chão ali da sua região. Luzimar, eu sei que você trabalha muito pelaquela região, mas procurou o vereador Domingos Paula, e juntos nós pudemos pedir a patroa para passar lá. Era uma estrada vicinal ali, de chão, que estava com alguns buracos. Então a comunidade nos procurou, e eu procurei o nosso presidente Domingos Paula, que é o do qual conseguir um cascalhamento e um patrulhamento. Então, a comunidade ali agradece. E muito obrigado, presidente Domingos Paulo, por essa parceria. Quero agradecer também ao nosso amigo ali, vereador Jackson Chaves, que também é um amante da Polícia Civil, ao doutor Jorge Bezerra ali, né, da GEIC, que realmente tem feito um belíssimo trabalho frente à investigação criminal ali da GEIC, o Grupo Especial de Investigação Criminal. Então, doutor Jorge Bezerra e todos os policiais civis daquela delegacia ali realmente estão de parabéns. A cidade de Anápolis, o estado de Goiás, realmente precisa de homens como aqueles ali da Polícia Civil, que tem feito um belíssimo trabalho. Para finalizar, meu tempo é curto, dividir com o professor Marcos, eu quero também me solidarizar com todas as famílias ali do Rio Grande do Sul. Eu acho que muito se diz, do governo que está, do governo que estava, o que fez ou o que deixou de fazer, quem estava, quem não estava. Gente, pelo amor de Deus, vamos contribuir. Independente de quem seja o governante. Eu acho que aquelas famílias ali do Rio Grande do Sul não querem saber de partido político, não. Querem receber ajuda e precisam de ajuda. Seja do governador, seja de um deputado, seja de um vereador, de um prefeito. Ajuda, mandar ajuda para aquele pessoal. São brasileiros que precisam de nós. Então esquece partido, esquece ideologia política, são seres humanos que merecem nosso respeito e nossa ajuda. Todo o Brasil seja governador, seja prefeito de qualquer cidade ou qualquer estado. E parem dessa conversa, ah, o outro fez, esse está fazendo, não está fazendo. Gente, isso é para outra hora. Não estamos discutindo política, não. Estamos discutindo ajuda. E eu acho que todos podem contribuir com o Rio Grande do Sul. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente.
Uma parte.
Está exaurindo, pode usar a parte.
Senhor, obrigado pela concessão. Dentro da sua primeira fala, ali do Pindobal, qual aquela estrada, eu quero parabenizar o senhor, o Nick, as pessoas sempre cobrando, né? E dizer que quem executa é quem está no poder. Teve um candidato aí, a pré-candidato a prefeito, teve ali, vendendo sonho, iludindo as pessoas ali dentro do Pindobal, né? E falando que então que a população se atenta, que é o trabalho dessa casa, é o trabalho do vereador Luiz Mário, do vereador Edmilson, do vereador Domingos, do vereador Fred Cacheta, de toda essa casa aqui, né? Nesse momento aparece muita gente aí dos quatro cantos da cidade, né, querendo chutar cachorro morto, que a sociedade vê que essa gestão está fazendo muito para a nossa cidade. Obrigado, vereador.
Obrigado, Luiz Mário, realmente é isso mesmo, né? Mas infelizmente sempre aparecem essas pessoas que depois de feito querem tirar o proveito, né? A Prefeitura de Anápolis realmente está fazendo um belíssimo trabalho na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, eu vou falar.
Na sequência, 5 minutos, vereador professor Marcos.
São 10h50, agora o vereador professor Marcos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente você que me ouve pelas ondas do rádio. Presente na audiência pública sobre inclusão realizada pelos vereadores Fred Godoy e Hamilton, eu cobrei incisivamente a recomposição salarial das cuidadoras. E aquele dia eu disse à diretora de inclusão, professora Juliana Morim, que eu cobraria, mas que se a recomposição saísse, eu faria questão de registrar em público. Então estou fazendo aqui, Hamilton, o registro de que a recomposição salarial das cuidadoras credenciadas saiu. Essa recomposição é muito importante porque essas profissionais desempenham um trabalho fundamental na educação, lá no chão da sala de aula. Mas a recomposição por si só ainda não resolve a questão dos atestados, dos sábados e dos domingos. Nós ainda precisamos corrigir essas distorções para garantir que a inclusão aconteça com profissionais valorizados. Quero aqui ainda dizer da importância de acelerar a convocação do cadastro de reservas. Nós temos um concurso de pedagogas, com pedagogas aprovadas, o concurso já passou da convocação do número 330, ele chegou até 600 aprovados, mas esse concurso vence no fim de junho. Então, para termos profissionais atuando em agosto na sala de aula, precisamos convocar agora para ter tempo para posse e entrada em exercício desses profissionais. Então, uma convocação expressiva é fundamental para que nós não tenhamos falta de professores em agosto. Essa é uma agenda importante que a educação precisa tocar. Nós precisamos lembrar que a LDB diz que professor tem que ser aprovado em concurso público de prova e título. Quero dizer ainda que nós precisamos acelerar a questão das titularidades, da progressão horizontal. Nós temos professores na fila aguardando e os prazos precisam ser respeitados para que a gente cumpra o que diz o plano de carreira. Quero terminar ainda dizendo que nós precisamos repensar a carreira das auxiliares. As auxiliares que entraram nas últimas décadas tinham apensado ao seu edital de concurso um termo que dizia que elas deveriam perceber por remuneração 70% do salário de um professor. Isso não está sendo cumprido. Então nós precisamos discutir e pensar qual é o caminho para valorizar as auxiliares. Essas que desempenham um papel pedagógico, docente, importante para o desenvolvimento da educação, principalmente na educação infantil do nosso município. Então quero encerrar minha fala revisitando os temas aqui que são importantes para a construção de uma educação pública gratuita e de qualidade. A valorização das nossas cuidadoras, que tiveram uma recomposição, mas que ainda precisam de modificações na carreira. A questão da convocação do cadastro de reservas, que é importantíssimo
para que a gente garanta o que diz a lei, a LDB, nossa lei máxima da educação. Importante auxiliar, acelerar a titularidade para que os professores recebam seus direitos de maneira adequada e ainda nós pensarmos a questão das auxiliares, que são tratadas como eixo administrativo, mas que desempenham atividades de natureza extremamente pedagógica e docente e que precisam dessa valorização. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador São Marcos. Solicito o vice-presidente que possa ocupar aqui a cadeira do presidente, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
São 10h53. Agora o presidente da Câmara, Domingos do Cedro, do PTT, usa a tribuna por 10 minutos no grande expediente.
Bom dia a todos. Bom dia especial para você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, pelo YouTube. Gostaria de convidar os vereadores para poder prestar atenção na nossa fala. Você, servidor do Poder Legislativo, que está nos ouvindo aí no gabinete, nos departamentos, que pudesse estar nos ouvindo também. A partir de hoje, a Câmara Municipal vai estar aqui recebendo doações para que a gente possa também fazer a nossa parte aqui no Poder Legislativo, para a gente poder estar enviando ali para o Rio Grande do Sul. Vou estar conversando com o coronel aviador Leandro Vinícius Coelho para poder estar entregando a ele, semana que vem, tudo aquilo que o Poder Legislativo receber aqui para poder estar levando ali aquelas famílias que estão precisando do Rio Grande do Sul. Aí eu gostaria que todos os vereadores pudessem fazer a sua contribuição. Principalmente a gente poder aí trabalhar bem, poder leite, macarrão, açúcar, óleo, feijão, arroz, para poder estar levando aquelas famílias. Se porventura alguém quiser nos ajudar com colchões também, eu acho que é importante estar levando para poder ajudar aquelas famílias. Vereadora Celiane e vereadora Thaís Souza puder fazer o trabalho na área para poder buscar arrecadação, para poder ajudar os pets também, eu acho que é muito importante. Ali, você dá uma parte à Vossa Excelência. Ali aonde que é a galeria das mulheres, aquilo ali vai ser o local aonde a gente vai estar acolhendo essas doações para a gente poder estar depois enviando a Basaélia, para que a Basaélia possa estar levando ali ao Rio Grande do Sul. Então eu peço aqui a parceria de todos os vereadores. Vereador Suender, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador Alex, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereador Luzimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Cleide Lário, vereador Federico Godoy, vereador Ederson, vereadora Andréa Rezende, vereadora doutora Cleide, vereadora Seriane, vereador doutor Zé Fernandes, vereador professor Marcos. E vereadora Trícia. Você deu uma parte à vereadora Celiane?
Parte.
Sim.
Presidente, muito importante a sua colocação. Inclusive, eu estou em contato direto com alguma das meninas, com a Juliana, a Leite, do Rio Grande do Sul, que nós somos amigas, compartilhando a mesma bandeira, que são os animais. E conversando com a Juliana ontem, inclusive, ela me pediu para que nós fizéssemos uma força-tarefa para estar levando água. Somente aquela de uma garrafa de 1,5 litro, que é mais fácil para eles, porque eles estão ficando sem água. E sobre os animais, está muito difícil a situação, porque também está faltando combustível para os barcos, para estar resgatando tanto os animais quanto as pessoas. E é algo que a gente não consegue, né? Lógico, mas a ração para cães, gatos e água. E elas também estão nos pedindo absorventes, porque elas não têm como comprar. Os únicos dois supermercados que tinha na cidade já quase não tem mais nada, presidente, já estão assim, sem nada. E lá ninguém chega por terra, é somente os aviões. E, inclusive, eu estou tentando ver se a gente consegue mandar para São Jerônimo, que é onde essas amigas minhas têm o abrigo delas. Mas, assim, a dificuldade ainda está. Eu vou passar uma demanda para o senhor, como o senhor vai falar com o comandante. Eu vou passar o nome tudo certinho para o senhor ver se a gente consegue entregar para São Jerônimo também, Canoas. Mas eu passo no particular para o senhor e conta comigo, né, eu tenho certeza que a vereadora Thaís também é da causa animal, nós vamos correr atrás, porque assim, realmente está sendo devastador o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é muito difícil. Estava comentando isso aqui agora com a Fabiana, acabei de receber um vídeo muito doloroso de lá, e que todos nós possamos realmente nos unir. Obrigada, presidente.
Vamos fazer essa força-tarefa, todos os vereadores, mas que realmente o vereador possa ir num comércio perto da sua casa, ligar para um amigo, realmente mostrar resultado. Que a partir da manhã a gente já pode começar a colocar alimentos ali. Eu vou estar conversando com o Leonardo para poder, depois a gente está enviando isso aí para a Bazaela, ver um dia para poder estar levando. Vereador Dr. Zé Fernandes.
Era exatamente sobre isso, presidente, sobre a logística do transporte que a base aérea e os oficiais já colocaram à disposição também. Aqui, como sendo mais um ponto de coleta, isso é extremamente relevante. Eu acabei de gravar um vídeo a respeito disso daí e vou deletar o vídeo para colocar essa ação nossa aqui do Poder Legislativo em conjunto com as nossas forças.
A parte, presidente. E aí eu quero direcionar você, servidor dessa casa que está nos ouvindo nesse momento. É momento de ajudar, é momento de ser solidário. Vamos dar as mãos, vereador, funcionário efetivo, funcionário comissionado e funcionário prestador de serviço. Vamos dividir o que a gente tem com quem está precisando. Aqui é o seu presidente que está pedindo, a partir de amanhã, a gente fazer essas coletas. Vereador Ederson Lopes.
Presidente, eu não podia esperar outra atitude do senhor, da vossa excelência, como presidente dessa casa, de se unir, né, e sensibilizado pelas vítimas lá dessas enchentes no Rio Grande do Sul. E eu fico muito feliz de poder ter essa iniciativa de vossa excelência e de poder mobilizar todos os servidores dessa casa, sejam efetivos ou comissionados, todos os pares dessa casa e a cidade de Anápolis, para que pudesse ter a Câmara Municipal também como um ponto de recolhimento, um ponto de entrega das doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Parabéns, presidente, parabéns, vereadores, parabéns, Câmara Municipal.
Presidente. Luzimar.
Obrigado, senhor presidente. Também quero parabenizar, né, eu ia tomar esse ato à sua frente de poder fazer esse movimento, mas em conjunto aqui com essa casa, em conjunto com todos, fica até mais fácil e mais prático. Mas atentar também as doações, eu que tive assistindo vários vídeos, né, tem igual roupa, já tem bastante, não precisa. Então, que as pessoas, que o presidente até busca, como a vereadora Celiane falou, o que realmente precisa, para nós não agir errado, para a gente ajudar aquilo que realmente venha trazer resultado. Porque depois nós arrumamos um mundaréu de coisa aí que lá já tem também, vai ficar desperdiçado. Só isso, devolvo a palavra.
Vereador Alex, depois vereador Leclerc.
Parabenizar, presidente, pela ação, mostrar a sensibilidade dessa casa. Contem com toda a nossa equipe do gabinete, nós vamos trabalhar nesse sentido e sugerir ao senhor que faça um comunicado para a comunidade, toda a comunidade anapolina, para que os eventos, sejam esportivos, seja qualquer tipo de evento, que seja também convertido a algumas entradas, alguns acessos com troca de alimentos, para que esse alimento chegue a toda a comunidade e sociedade do Rio Grande do Sul. Obrigado.
Obrigado, vereador Leite.
Parabenizar o senhor, presidente, por essa iniciativa. Realmente, esse momento é um momento de união, é um momento apartidário que pessoas realmente estão necessitando. Necessitando aí, como a vereadora disse, de água potável. Eu ouvi o governador do Rio Grande do Sul ontem dizendo que muitas das vezes precisa de colchão, porque são muitas famílias que estão desabrigadas e ali não tem mais o colchão para onde colocar essas famílias. Então, você que pode doar colchão, você que pode estar doando água, alimento não perecível, hoje, agora é um momento de união para que a gente possa ajudar essas famílias. Então, toda ajuda é importante ali naquele momento. É uma situação muito difícil ali no Rio Grande do Sul, onde nós vemos aí famílias sendo devastadas, onde nós vemos pessoas aí sendo ilhadas. Nós vimos uma cena muito triste, onde a família estava aguardando o resgate e, infelizmente, a água levou ali aquele telhado. Uma pessoa foi encontrada com vida, mas a outra, infelizmente, ainda não. São várias pessoas que estão desaparecidas e muitos vieram a óbito e outros, e muitas, mais de 80 mil pessoas desabrigadas. Então, vamos nos unir. Nós somos um só povo, uma só nação. Então, esse é o momento da gente, sim, se voltar e ajudar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
E da minha parte aqui, amanhã eu já vou estar providenciando 20 caixa de leite e 20 fardos de água de 1,5 litro. Eu quero além de pedir, eu quero ser o primeiro a fazer doação. Porque às vezes falar, ah, vamos fazer, e depois de fazer, não. Eu já quero trazer as 20 caixas de leite e 20 fardos de água para poder colocar aqui, para depois enviar. É uma parte da vereadora Andréa Rezende.
Parabéns, presidente. Eu não esperava também a outra atitude do senhor a não ser essa. Inclusive, tem colocado a Casa do Povo no centro das discussões da cidade, do nosso estado e agora do nosso país. Acho extremamente importante essa iniciativa. Já tinha também divulgado nas minhas redes sociais a questão da base aérea e também da Igreja Loreto, que está recebendo doações. Mas aqui é um lugar central e nós, vereadores, podemos nos somar quanto a isso. Parabéns pela iniciativa. Conte comigo e com o meu gabinete.
Obrigado. Para encerrar, vereador Reamilton. E vereador depois, Eliseu Zé Borges, um minuto a mais, presidente do exercício, vereador Jackson Charles.
Bom, quero parabenizar o nosso presidente pela iniciativa. É, tendo em vista que são os nossos irmãos, né, que estão passando por dificuldade. Também quero trazer a minha cooperação e dar um adendo aqui no sentido que as igrejas, o presidente, poderão, né, que elas estão recolhendo, por exemplo, a nossa igreja ali na Vila Jaiara está fazendo já esse trabalho junto com o nosso pastor Israel Miranda e, se for possível, trazer também para cá para que possa fazer essa força-tarefa junto à base aérea, para que possamos somar forças junto com a população também, a Casa do Povo, trabalhando com o povo. Deus abençoe, muito obrigado.
Vereador Guizias Zé Borges.
É muito bom, presidente Domingos. Parabenizá-lo por essa iniciativa aqui no plenário. Nosso gabinete já está envolvido nesse processo. Vamos somar a força, como diz o nosso amigo Zé Fernandes, somar a força de todos os vereadores e da cidade como um todo, que muitas pessoas estão nos ouvindo e seguramente nós teremos aí um resultado muito positivo. E a fala do vereador Luzimar também é importante, né, a gente direcionar para aqueles produtos, nas nossas falas, direcionar para aqueles produtos que realmente vão fazer a diferença lá. Porque muitas coisas já podem estar em excesso. Né? Então, mandar aquilo que exatamente vai precisar. Parabéns, presidente.
Obrigado. Minha fala aqui hoje seria outra fala em relação ao balanço dos pré-candidatos que veio aqui, mas eu resolvi deixar para amanhã e hoje anunciar essa ação do Poder Legislativo. Essa não é a ação do presidente Domingos Paula de Souza. Essa é a ação do Poder Legislativo, dos 23 vereadores dessa casa, junto com os funcionários efetivos, comissionado e prestador de serviço. Que Deus possa nos abençoar, arrecadar o máximo possível para que a gente possa fazer a doação. E cada um que trazer a sua doação, vamos fazer um vídeo de cada um que trouxer e direcionar uma mensagem aos irmãos do Rio Grande do Sul. Devolvo a palavra para o senhor presidente do exercício, vereador Jackson Charles.
Muito obrigado. E em tempo, eu peço que o senhor dirija-se à mesa para que eu possa fazer uso da palavra.
Agora, 11 horas e 6 minutos, o vereador Jackson Charles fecha, então, a sequência de falas na tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Jackson Charles.
Direto à mesa, na pessoa do presidente Domingos Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sua ginária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que se faz presente, a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações e todos presentes em nosso auditório. Eu gostaria de fazer uma solicitação à diretoria de comunicações que passasse um vídeo para que todos os vereadores se atentassem a esse vídeo, que esse vídeo norteará a minha fala nesta manhã. Por gentileza. Muito obrigado, Agência de Comunicações. Eu coloquei esse vídeo para nortear a minha fala. Período que antecede a eleição e ao período eleitoral é deste modo. Até tartaruga quer se bancar de papaléguas. Cidadão, passa um olhinho de peroba na cara
e diz que o discurso não é por conta da eleição. Tenha vergonha na cara. Esse é o discurso de quem não conseguiu fazer nada durante os 4 anos e que agora encontra respaldado nessa galha seca, na curva do rio, dizendo que não, eu estou falando, mas não é por causa da eleição que eu sou pré-candidato. O verdadeiro cara de pau. O verdadeiro discurso cara de pau. E eu quero aqui fazer 2 defesas. Primeiramente, eu quero dizer aos vereadores, à mesa diretora, que eu não tenho nenhum conhecimento de nenhuma manifestação, nem do TCM e nem do Ministério Público, questionando qualquer conta pública do município. Se você não dá conta de olhar o portal de transparência, aí, meu irmão, aí eu sinto muito. Aprenda antes. Todas as contas do município estão descritas no portal de transparências e aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas do Estado, para quem não sabe, é o órgão que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização das contas públicas. Se chegar nessa casa alguma manifestação do Ministério Público contrário e pedindo a cassação ou pedindo uma ação com a SEI nessa casa, com certeza nós não titubearemos e cumpriremos com o nosso mandato. Mas não iremos permitir discurso falso, politiqueiro, por conta da eleição nessa casa. Isso vale para todos aqueles que querem se vangloriar, que não fizeram nada e que agora acham que, com o SEI totalmente descabível, vá ganhar a simpatia da população. Quero também fazer uma defesa aqui ao governador Ronaldo Caiado. O governador Ronaldo Caiado foi criticado essa manhã exatamente pelas grandes filas nas cirurgias de alta complexidade. O governador Ronaldo Caiado pegou uma saúde sucateada no Estado. Sucateada. E o governador Ronaldo Caiado, só no seu mandato, eu vou dizer algumas obras que já fez com relação à saúde. As cirurgias eletivas, ele conseguiu reduzir em 50%. Apesar de entendermos que precisa avançar mais. Mas temos que falar daquilo que ele fez. Hospital de Uruaçu, Hospital Geral de Uruaçu, construída no governo Ronaldo Caiado. Hospital de Aparecida de Goiânia, construída no governo Ronaldo Caiado. Hospital de Formosa, construída no governo Ronaldo Caiado. Várias policlínicas espalhadas por todo o Estado, construída no governo Ronaldo Caiado. E aí eu quero fazer um apelo aqui aos parlamentares do MDB, porque o MDB faz parte da base de governo do Ronaldo Caiado. Quero pedir aos parlamentares do MDB que juntem as forças, que nos ajudem, que façam algo pela cidade de Anápolis, solicitando ao governador Ronaldo Caiado a implantação de uma policlínica em Anápolis. É um pedido. Eu acho que é cabível nesse momento. Como eu disse, apesar de ter feito muito, como nós temos aqui uma bancada grande do MDB hoje, é importante que essa bancada se manifeste positivamente, auxiliando a cidade e não criticando apenas, em ajudar o déficit mencionado na saúde pública municipal. E uma policlínica em Anápolis seria extremamente salutar. Uma policlínica em Anápolis, vereador Luzimar, iria reduzir um grande número de problemas, principalmente nos exames de ultrassonografia, nos exames de mamografias e assim, etc. e tal. Então é importante que nós, parlamentares, assim como eu faço, assim como a vereadora Thaís faz, assim como vários parlamentares fez nessa gestão, que é buscar os seus parlamentares, buscar suas forças políticas para auxiliar a cidade nos atendimentos em vários setores, de modo especial, em específico, a saúde.
E nós temos um governador competente. Nós temos um governador de Anápolis. Nós temos um governador comprometido com o seu mandato. E nós temos uma bancada grande do MDB que tem como vice o MDB no governo do Estado. Então vamos juntar as forças. Contem comigo. Vamos ajudar a cidade de Anápolis buscando situação onde a cidade possa melhorar. O vereador pediu a parte. Vereador João, gentileza.
Vereador Jackson Charles, parabenizar a Vossa Excelência pela fala, mas só registrando, por exemplo, o hospital de urgência. Quem trouxe para a cidade de Anápolis? Marconi Perillo, né? Nós tivemos a participação e a empreitada daquela legislatura dos vereadores que conquistaram muito com o governador anterior. E o governador Ronaldo Caiado já vai para o quinto ou sexto, né? Sexto ano de mandato. Eu acho que está na hora de todos nós, vereadores aqui, buscar, sim, benefício da cidade, essa questão da policlínica que Vossa Excelência indicou. Eu acho que a Anápolis merece, sim, uma policlínica, e o governador não fazer uma policlínica na cidade de Anápolis, ele sendo de Anápolis, fica muito ruim. Eu quero estar junto com você nessa empreitada, eu quero participar dessa luta, para a gente poder conquistar isso para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Mas, enquanto isso, o prefeito Roberto Naves tem procurado fazer das tripas o coração para poder socorrer o povo da cidade de Anápolis, que não é a cidade de Anápolis, não, e que não é também a rede pública municipal, não. Eu estive numa unidade particular, vereador Delcimar. A minha filha, caçula, estava passando mal e foi acometida de uma dengue. E eu, como eu tenho um plano de saúde, eu já disse aqui, em relação à rede pública, está uma porcaria o atendimento privado da cidade de Anápolis. Eu fiquei de uma hora da tarde até às 20 horas em um hospital particular aqui, com um péssimo atendimento e pagando. E pagando. E ainda tive um resultado que não condisse com o resultado real daquilo que a minha filha estava sentindo. Sabe onde eu busquei refúgio? Na rede pública. E graças a Deus, a minha filha foi medicada corretamente. Então, nós estamos sim com problema de saúde. Mas não é só na rede pública, não. É geral. Temos muitas clínicas particulares que estão fazendo da saúde um balcão de ganhar dinheiro. Nós temos que ter pessoas comprometidas com a saúde, mas olhar verdadeiramente para os mais necessitados. E não só apenas usar da tribuna ou fazer discurso político para poder angariar simpatia do eleitorado. Portanto, eu queria só fazer essa defesa do governador Ronaldo Caiado e do governo do Estado, que tem parceria com o governo municipal, e deixar claro que as regulações das cirurgias de alta complexidade estão todas centralizadas no Centro de Referência e Regulação Estadual e não municipal. É uma parceria, é uma obrigação, porque a responsabilidade das cirurgias de alta complexidade é realmente do Estado e não do município. Mas o prefeito Roberto Naves, para finalizar, presidente, já a semana passada e nesse final de semana se reuniu com a equipe e está, inclusive, mobilizando uma contratação para fazer um mutirão de realização de exames, inclusive de pequenas cirurgias, que deverá acontecer em regime de mutirão. Já ainda nesse mês iniciará para zerar as filas. É um esforço municipal em auxílio à regulação estadual. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Foi citado, senhor presidente.
O senhor foi citado, não, vereador?
Sim. Ah, pois não. Obrigado, presidente. Eu queria só complementar aqui a fala do nosso líder, Jackson Charles. Na verdade, Jackson, na época, né, nos governos do PSDB, né, nós não tinha esse colapso na saúde, né? Às vezes, na sua fala, o senhor mencionou, né, que muitas das vezes, hoje, né, foi uma dessas falas sua, que ficou sucateada a saúde. eu discordo de Vossa Excelência. O PSDB, o que mais cuidou nos governos do Marconi, é o que mais cuidou dos goianos, né, no que tange a saúde, principalmente. Nós não tinha, né, esse problema, esse colapso, né, na saúde. Então, quero só deixar registrado aqui que nos governos do PSDB, nós não tínhamos esses problemas. Agora, o senhor está de parabéns. Nós temos que unir força. Não só o MDB, mas unir força. Então, nós trazia para cá, né, a policlínica, né, o hospital, o que for. Né? Essa casa de leis é para isso. Parabéns, obrigado pela oportunidade, viu, presidente?
Obrigado. Encerro o grande expediente. Vou poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Felipe Godói que faça a verificação de fórum.
Obrigado, presidente. Vereador Hamilton, vereadora Thaís Souza, vereador Liseza Borges, vereador Alex Martins, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson Mercado Servem, vereador Jean Carlos, vereador Policial Federal Soendo, vereador Dr. José Fernandes, vereadora Celiane, vereador Doutora Trícia, vereadora André Rezende, vereador João da Luz, vereador Deusimar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Lade, vereador Frederico Adói, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo qual centro, óbvio na ordem, já solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que coloca os projetos em primeira votação. Antes de eu colocar o projeto, eu quero aqui agradecer os colegas que já estão manifestando aqui, pessoas que conhecem a gente, é amigo, sabe do trabalho sério que a gente faz, já se colocando à disposição para poder nos ajudar também a estar enviando aí mantimento às vítimas aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado a você que está acompanhando a sessão, que já se colocou à disposição, que possa trazer aquilo que porventura você vai doar aqui no Poder Legislativo a partir desse momento. Passa a palavra ao vereador Cabo Fred Cacheta.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 64 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que concede título cidadão Napolino a Radaildes Lopes da Costa e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto título cidadania Napolina do vereador Alex está em discussão. Discutindo ao povo.
Radaildes, nasceu em Pirenópolis, em 1945, veio para Anápolis fazer faculdade de pedagogia na antiga Faculdade de Filosofia Bernardo Saião, hoje dentro do complexo da Fundação Evangélica, especializou em psicopedagogia pela PUC, e teve uma dedicação como professor, instrutor, coordenador pedagógico de mais de duas décadas no Senai. E essa contribuição, ajudando a formar pessoas, construir possibilidades, concursos técnicos para esses cidadãos anapolinos, mostra o zelo que ele teve por escolher a cidade de Anápolis como um local para trabalho, para convívio e para família. Um senhor que o ano que vem completa 80 anos, tem 3 filhos, 6 netos, 1 bisneto, casado com a dona Eterna, e os dois juntos participam de um programa, de um grande programa, um grande trabalho diocesano, que são membros do movimento Encontro Conjugal. Através da ação desses dois senhores, tanto a Dona Eterna como o senhor Adaildes, contribui no fortalecimento dos lares, sobretudo na reestruturação de casamentos, nessa relação matrimonial que faz através do movimento do Encontro Conjugal. Peço a todos os pares o voto favorável a essa possibilidade dessa casa dar para o cidadão de Pirenópolis ser realmente um cidadão napolino. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Cabo Pé Cacheta?
A favor, senhor presidente.
Vereador Efeide Lange?
Favorável, presidente.
Vereador Deus Marcos Donato?
A favor, senhor presidente.
E o Domingos Paulo de Souza também vota a favor. Vereador Doutora Trícia?
Favorável.
Vereador Edmilson Mercado Servem? Vereador Federico Godói.
Favorável.
E vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
E vereador Jackson Charles.
Favorável.
E vereador Jean Carlos. E vereador Jean Carlos.
Favorável.
Obrigado. E vereador João da Luz.
Favorável.
E vereador Dr. José Fernandes.
Favorável.
vereador Leandro Ribeiro estava em plenário, mas precisou de sair para poder resolver uma questão. Vereador Guizeiro, Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva. Vereador Professor Marcos. Vereador Hamilton. Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Ainda tem vereador Hamilton.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos a favor e 3 ausências, o projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 68 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que concede o título cidadão a Paulino, a Leonardo da Silva Fagundes e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador Alex Martins ainda está em discussão.
Discutindo
o autor.
Leonardo da Silva Fagundes, nascido em Brasília, veio muito cedo para Nápoles, junto com seu pai e sua família, construíram uma empresa hoje no Distrito Agroindustrial de Anápolis, trabalha exclusivamente com incineração de resíduos perigosos, inclusive atendendo não só a região de Anápolis, mas cidades e municípios, inclusive o Distrito Federal. Hoje, através dessa empresa, faz com que gere emprego para a cidade, circulação de divisas para o nosso município, sobretudo por estar também dentro daquele Distrito Agroindustrial. Hoje a empresa tem outras filiais em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas escolheu o município de Anápolis para construir uma família, do qual é pai de 3 filhas. Hoje membro ativo tanto da Associação Comercial Industrial de Anápolis como do Rotary Club Anápolis Oeste. E peço para vocês voto favorável para dar para esses brasileiros a possibilidade real de tanto que já contribuiu, com certeza irá contribuir ainda mais para o município de ser cidadão napolitano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex. Projeto título cidadanista em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação nominal. Como voto, vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Leclerc Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
E o vereador Domingos Paulo de Souza também vota a favor. Vereadora doutora Trícia?
Favorável.
Vereador Edmilson?
A favor.
Vereador Federico Godoy?
Favorável.
Vereador Hélio Araújo?
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz?
Favorável.
Vereador doutor Zé Fernandes?
Favorável.
Vereador Leandro Costa que saiu. Vereador Guizeiro Zé Borges?
Favor.
Vereador Luzimar Silva?
Favorável.
Vereador Pessoa Marcos? Vereador Ré Hamilton?
Favor.
Vereador Celiano SOS?
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender?
Favorável.
Vereadora Thaís Souza?
Favorável.
E vereador Ederson Lopes?
Favorável.
Com 21 votos a favor e 2 ausências, o projeto é aprovado pela unidade dos presentes. Antes de passar.
Questão de ordem, presidente.
Antes de passar aqui, eu gostaria já de trazer uma informação aqui bacana. Mostra que o Poder Legislativo tem credibilidade. Eu tenho falado muito que a gente tem resgatado a credibilidade do Poder Legislativo. E junto com o Fred, que algumas ligações que a gente conseguiu muitas coisas já. Fala aí, Fredinho.
Presidente, agradecer ao comercial Vitória do Júnior, que doou 20 fardos de água. Agradecer que a Água Nina, na pessoa do Daniel, meu amigo, que doou 50 fardos de água. E acabei de fazer uma ligação aqui com o Rodrigo, dono da Promatex, pedindo para doação de colchões, mas ele já está mandando pelo Rio de Janeiro 1.200 colchões da Promatex. E infelizmente não tem como chegar aos caminhões. Ele vai retornar com esses caminhões, com certeza, aqui para a base aérea, vai mandar por aqui esses colchões. Então, agradecer o Rodrigo da Promatex. Um abraço. Ah, e ele é presidente da Associação Brasileira de Fabricantes de Colchões, e eles já doaram mais de 15 mil colchões. Então, que está precisando muito lá,
é água, que ele pediu para mandar muito fardo de água para o sul.
Certo. Dizia os vereador, não perca tempo. Começa a mandar mensagem para as pessoas que você conhece, que você que está com o celular na mão, para poder pedir contribuições que possam trazer ou a pessoa possa levar para nós poder fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte realmente, de fato e de direito. Não vamos ficar só no discurso, vamos mostrar resultado àquela população do Rio Grande do Sul. Passa a palavra ao vereador Carlos Pérez Cacheta para poder colocar o projeto em segunda votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis.
Está em discussão, em segunda votação, o projeto do vereador Jean Carlos. Não havendo discussão, coloco em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Com o voto contrário do vereador Carlos Pérez Cacheta, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao vereador Carlos Pérez Cacheta.
Projeto de lei ordinária número 264 de 2023, de autoria do vereador André Rezende, que dispõe sobre o fornecimento de aparelho de medir pressão digital de pulso aos hipertensos de baixa renda e da outras providências.
Projeto do vereador André Rezende, segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação nominal, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 28 de 2024, de autoria dos vereadores Domingos Paula e João Feitosa, que dispõe sobre a instalação de barreiras com altura máxima permitida para veículos de carne transitarem pelas vias públicas do município de Anápolis.
Projeto em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para colocar o projeto em primeira votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 49 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altere e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 3.929, de 25 de setembro de 2017. Denomina-se Castra Móvel. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís Souza tem discussão. Discutindo a autora.
Na verdade, presidente, peço apoio aos nobres colegas, nada mais é que acrescentando esse dispositivo, que é a unidade de castração móvel, ao nosso primeiro projeto de 2017, que deu entrada nessa casa, pois nós conseguimos uma emenda parlamentar para que fosse possível viabilizar esse projeto. Então, nessa lei que trata desse projeto de castração, nós estamos acrescentando aí a unidade móvel de castração no município de Anápolis a esse projeto tão importante. Obrigada, presidente.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Eu abro pela ordem. O vereador quiser falar pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
O vereador Ederson Lopes, pela ordem, pela União Brasil.
Obrigado, presidente. Presidente, a secretária Flávia Ribeiro, secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, acaba de nos informar aqui que todos os cemitérios da cidade de Anápolis e dos distritos estão sendo roçados todos essa semana. A gente sabe que próximo domingo é o Dia das Mães, então é um dia que aumenta, inclusive, a visitação aos cemitérios. E como nós estamos no período de seca, esse mato, ele que é roçado agora essa semana, a tendência é que ele permaneça baixo, né, roçado, sem aquele crescimento rápido que tinha no período de chuva. Então, para tranquilizar aí a população anapolina, tanto aqui da cidade quanto dos distritos, que até o final dessa semana, até sexta-feira, todos os cemitérios estarão completamente roçados, limpos, preparados para receber as visitas daqueles familiares que têm o costume de visitar os seus entes que já se partiram. Obrigado, presidente. Errou a palavra.
Pela ordem, pelo PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só para reforçar, parabenizar a toda a diretoria do Sindicato Rural, na pessoa do Zé Cacheta, que é presidente desse sindicato, um sindicato tão importante para a cidade de Anápolis, que executa, aí a gente, pouca gente sabe, mas executa vários cursos de qualificação do sistema Senat lá. Eu fico feliz de estar ali junto e participar e dizer parabéns a vocês, a diretores, ao Zé Cacheta, pela grande festa da pecuária que foi desse ano, que se encerrou agora no sábado. Nós estivemos com vários vereadores, até o vereador Jacques, o vereador Domingos, o Estivar, Ré Hamilton. Isso é importante, resgatou novamente aquele anseio dos sindicatos, do meio agrícola, do pessoal que produz. A gente viu a exposição de várias pecuaristas, exposição de pessoas que estavam mostrando a força do agro de Anápolis. Parabéns, Zé, parabéns a toda a sua diretoria, grande evento, mostrou realmente a força do sindicato rural. Conte sempre com o senador Wilder, conte sempre com o legislativo anapolino, com o executivo. Eu vi que todas, não só o legislativo, mas o executivo, senadores, o governo estadual, todos ajudaram de uma forma para que seja feita a pecuária. E realmente foi feita uma pecuária linda e mostrou realmente a força da pecuária anapolina. E isso é importante no cenário. A gente vê que muitos agricultores estiveram ali com a sua representatividade, muitos pecuaristas, rodeios. Shows artísticos, isso é importante, não só cultura, mas também o agro tudo junto. Parabéns a vocês, diretores, parabéns ao Zé, e parabéns a todos que estiveram ali na oportunidade, mostrando os seus produtos, mostrando as suas empresas. Isso é muito importante. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado pela liderança do MDB, vereadora Celiane.
Não anotou, se eu puder falar, amanhã na tribuna eu uso, obrigado.
Então tá bom, obrigado. Então, já está aberto pelas lideranças. Vereador Reavil, pelo Podemos.
Obrigado pela concessão da palavra, vereador Domingos. Quero aqui parabenizar a atuação do PROCON, que fez um feirão aí de suma importância, de negociação aí para quem estava em débito no nosso município, que trouxe uma importância aí de renegociação de 12 milhões dessas negociações do nosso município. Atuação do nosso amigo doutor Wilson Velasco, frente ao pró-consumidor do nosso município, e tem destacado aí, trazendo a oportunidade para que as pessoas possam ter a sua condição, a sua restabilidade diante do Serasa e os órgãos que competem sobre ao consumo. Então, mais uma vez, quero parabenizar e quero também aproveitar aqui a fala do vereador Hélio, parabenizar aí o presidente do sindicato, o Zé Cacheta, e falando do empenho que ele tem feito à frente aí, sacando aí ao trabalho dos agricultores da nossa região, que é a mola propulsora econômica do nosso país, a agricultura, e também o agro, pecuário também, sacar um trabalho que eles têm sempre olhado para a comunidade PCD, em especial o autista, que é a ecoterapia, que por conta da pandemia foi o núcleo que tinha lá, Ana Carolina, foi fechado, e agora há um retorno, já está em processo de treinamento agora, os profissionais que irão voltar ao retorno da ecoterapia ali no sindicato. E quero aqui parabenizar a todos envolvidos, em especial também o Rancho do Gaúcho, que já falou conosco sobre a parceria que irá destacar. E a todos envolvidos, todos os parceiros aí, voltando à ecoterapia no nosso município através de sindicatos, como também já é uma lei no município, Dia Municipal da Ecoterapia. Destacar também um trabalho da dona Nilce, que tem feito ali na ADM, Associação de Múltiplas e ecoterapia do nosso município. Então, um trabalho que tem desenvolvido aí a motora grossa e a motora fina do autista, todo o consentimento aí na percepção e também no andar, na marcha dessa pessoa que necessita dessa terapia, e também o sentido pinça, o movimento pinça, às vezes até um pegar da caneta, uma escrita. A ecoterapia tem trazido essa desenvoltura. Então, parabenizar a todos envolvidos e, mais uma vez, presidente Zé Cacheta, pelo empenho aí, pelo retorno da ecoterapia no Sindicato Rural de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, não havendo mais escrito, passo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Vereadora Thaís Souza,
Não poderia deixar de falar aqui, estou vendo o senhor fazendo uma campanha aqui para os nossos irmãos que foram acometidos por esse desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Vereador Fred Godoy, que está aí também em campanha, a todos que estão, os nossos irmãos brasileiros. Não podia deixar de falar aqui que também estou em campanha, já ajudei as pessoas e estou em campanha junto ao GRADE, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastre. Também nós temos vários animais precisando de ajuda e nós estamos apoiando esse trabalho, angariando doações para esse grupo continuar o trabalho no Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, falando pelo Republicano, não havendo mais escrito, eu encerro pela ordem e solicito o vereador Cabo Félix Cacheta, coloque os requerimentos, moções e indicações em votação.
Leitura de moções. Moção de apelo de autoria do vereador Cabo Félix Cacheta. Moção de apelo a ser encaminhada ao senhor governador Ronaldo Caiado pela convocação dos aprovados em todas as etapas do concurso público da PM do Estado de Goiás, 1º de 2012, ao cargo de soldado de segunda classe e cadetes, com amparo legal no judiciário e na administração pública do Estado de Goiás. Moção de pesar de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de pesar pelo falecimento de Maria do Carmo Gonçalves da Paixão, ocorrido no dia 17 de abril de 2024. Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz. Moção de pesar e a mais externa condolências pelo falecimento do pastor Francisco Honor da Silva, ocorrido no dia 18 de abril de 2024. Moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo. Moção de aplauso em homenagem aos proprietários e empregados em postos de combustíveis e derivados de petróleo. Moção de apelo de autoria do vereador Alex Martins. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, Ronaldo Caiado, solicitando a cooperação para adaptação e reforma de um espaço nas dependências de unidade da Emater, em Anápolis, com o propósito de estabelecer a Casa do Mel. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso a Therapies Love Kids. Moção de repúdio de autoria do vereador Wederson Lopes. Moção de repúdio à resolução de número 34 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculada ao Ministério da Justiça, que proíbe a evangelização em presídios. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso em homenagem ao Dia das Mães Atípicas, direcionadas às mães da Casa Joana de Anápolis. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer que seja enviada a indicação ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de criação do Centro Dia do Autista no município de Anápolis. Requer junto ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de providenciar a disponibilização de cadeiras de rodas nas instituições públicas do município de Anápolis para atender pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida e idosos. Indicação do vereador policial federal Suender. Para tudo aqui já. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizada a revitalização completa da Praça do Bairro das Bandeiras. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizada a revitalização completa da praça localizada na Avenida Cachoeira Dourada, no bairro São Joaquim. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal projetos de lei que estabeleçam as modificações legislativas necessárias para o cargo de presidência da agência reguladora do município de Anápolis, seja servidor de carreira escolhida de uma lista tríplice e sabatinado pelo Legislativo Municipal. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que apresente à Câmara projetos de leis que estabeleçam as modificações legislativas necessárias ao cargo de presidência do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, o ISA, seja servidor de carreira escolhido de uma lista tríplice e sabatinado pelo Legislativo Municipal. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o projeto de lei para conceder desconto de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana aos imóveis residenciais e comerciais que adotem medidas para construção ou reforma de calçadas. Indicações de autoria da vereadora André Rezende. que ela se encontra? Frederico Godoy. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Indica ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a reforma da cadeira do consultório odontológico do posto de saúde do bairro da Vila São Vicente, a igrejinha. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de poda de árvores no CEP Padre Trindade, localizado na rua Silvio Pinto, no bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de patrulhamento e cascalhamento da estrada vicinal, rua Nilda Rosa, Chácara Vale das Antas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de reparos necessários na Avenida Planalto, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem mecânica na Avenida Goiás, no Jardim Petrópolis. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na Avenida Paraguai, no bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem mecânica e costal nas áreas públicas do bairro Itamaraty, quarta etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a retirada de entulho em frente à Cascalheira da Pipa, na zona rural do bairro Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Avenida B, no bairro Nova Capital, JK. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a retirada de resíduos resultantes da poda de árvore realizada na Rua 5, no bairro Antônio Fernandes. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de roçagem e limpeza de lote, na Rua L38, no residencial Ildefonso Limírio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua JM41, no bairro Setor Sul Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na Rua Antonieta, no Polo Centro, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na Rua JP48, no bairro Santo Expedito. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida Goiânia, no bairro Jardim Alexandrina. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa Buraco, na Rua João Mariano, no bairro JK, Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a efetivação do serviço de recapeamento e restauração do asfalto em toda a extensão da Rua 25, no JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa Buraco, na Rua 14, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa Buraco, na Rua 32, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpada na Rua 42, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Frei João Batista Vogel, na Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua Araucária, no residencial Cidade Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 1, no bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua Silvio Vitória Gomes, no setor sul, terceira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua Férez Aidar, no bairro São Sebastião. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, restauração e reposição de tampa de concreto da galeria fluvial na Rua 2, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do residencial Boa Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Colômbia, na Vila Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua João Pinheiro e Rua Formosa, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Calistolândia. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na Rua 29, no Arco Verde, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na Rua Servidor Público, no bairro Polo Centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua Antônio Páscoa, na Vila São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento na Rua Áurea Crispim, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de reparo asfáltico na Avenida Federal, no centro. José Fernandes não se encontra? Hamilton aí? Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Dom Emanuel, no bairro São Lourenço. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 10, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 1, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Travessa 4, na Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Guimarães Natal, no bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de roçagem e limpeza na Praça Ferroviária, na Rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa. Eu acho que já tem esse pedido aqui hoje. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida Rodovânio Rodovalho, no bairro Dourado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na área interna e externa da USF, Unidade de Saúde da Família, João Luiz de Oliveira, na Vila João Luiz de Oliveira. Requer encaminhamento de ofício junto à Seneaco solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida 9 de Julho, na Vila São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento na Rua 6, no bairro Santo André. Aí Souza não se encontra. Requerimento de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à diretoria da Equatorial, em caráter de urgência, que seja realizada a poda de árvore na Rua Ângelo Teles, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Igor, no bairro residencial Nova Aliança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza do canteiro lateral em toda a extensão da Rua Martiano Lobo Montalvão, no residencial Girassol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Manga Rosa, no bairro residencial Cidade Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos roçagem e limpeza da área pública localizada na extensão da Rua 4, no bairro residencial do Cerrado. Requerimento de autoria do vereador Ederson Lopes. Requer encaminhamento de ofício a Seneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na Rua dos Expedicionários, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer a implantação de botoeira e semáforo na Avenida Universitária, na faixa de pedestres, na proximidade do Colégio Couto Magalhães e Dog Mania. Não tem a secretaria, mas... Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Discussão, vereador João da Luz.
Discutindo, presidente. Obrigado, presidente. Eu queria só fazer um registro importante de uma moção de pesar que nós vamos aprovar aqui. Inclusive, eu preciso do apoio de todos os vereadores. Quero agradecer aqui a assinatura na moção aqui de vários vereadores que registraram aqui um momento importante para a família, né? Pastor Francisco Honório da Silva, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus Anápolis. Ele nasceu em 17 de maio de 1936, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Pastor Francisco Honório da Silva empreendeu uma jornada exemplar, pastoreou igrejas no Rio de Janeiro, São Paulo, no Distrito Federal, em Anápolis. Seu falecimento ocorrido aos 87 anos, na quinta-feira, no dia 18 de abril, deixa um vazio inestimável na comunidade goiana. Pastor Francisco foi uma figura de grande inspiração e liderança em nossa comunidade, deixando um legado que será lembrado e celebrado por muitos anos. Sua dedicação incansável ao serviço religioso, seu compromisso inabalável com os princípios da fé e a sua empatia sincera tocaram inúmeras vidas ao longo de sua jornada espiritual. Também foi um exemplo de amor e bondade para aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo pessoalmente. Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossas condolências, as mais sinceras, à família do ilustre pastor Francisco Honório, que tanto dedicou sua vida à igreja, aos amigos e aos membros da comunidade religiosa que compartilharam dessa perda, que encontre conforto na memória de sua vida dedicada aos serviços de Deus e ao bem-estar daqueles ao seu redor. Quero deixar registrado aqui a importância que o pastor Francisco é um amigo pessoal.
Curtindo também.
Apresentou o programa Voz do Amor de Deus na Rádio Imprensa por muito tempo. E ele realmente conquistou um espaço no nosso coração. E eu quero deixar para toda a família, para todos os amigos, né, do pastor, Deus possa consolar o coração por essa grande perda. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo. Ainda na discussão, vereador Fred Cacheta.
Discutindo depois.
Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Apenas para falar um pouco da nossa moção de apelo aí ao governo do estado, visto que os candidatos que foram aprovados no concurso de soldados de segunda classe e oficiais, cadetes, oficiais da Polícia Militar, estão aguardando ser chamados desde 2012. Já tiveram uma decisão favorável no judiciário, mas ainda estão precisando que o governador possa fazer essa convocação desses que sonharam em um dia ser policiais, estudaram, passaram no concurso, mas que infelizmente ainda não foram convocados. Então, essa moção de apelo para esses candidatos que foram aprovados no concurso de 2012. Muito obrigado.
Ainda na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, discutindo aqui uma moção de repúdio que nós apresentamos hoje, assinada pelos pares, que muito nos revolta, a palavra é essa, que é uma resolução apresentada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é vinculado ao Ministério da Justiça, que proíbe evangelismo nos presídios. Olha, é incontável o número de pessoas que foram recuperadas, transformadas, por causa do evangelismo que acontece por diversas igrejas, diversas religiões, dentro dos presídios do nosso país. A vereadora Cleide está aqui, que é da Igreja Universal. A Igreja Universal é uma das que mais evangelizam dentro de presídios. Agora, não me surpreende, me revolta, mas não me surpreende, porque esse governo do PT, ele persegue de maneira sutil os cristãos e o cristianismo. Eu me lembro em 2013, quando eu estive nessa casa pela primeira vez, e nós lançamos aqui, criamos a primeira frente parlamentar da Câmara Municipal, que foi a Frente Parlamentar de Política sobre Drogas. Havia também uma perseguição às comunidades terapêuticas, onde o governo do PT queria proibir que se tivesse evangelismo nas comunidades terapêuticas, sendo que é justamente isso que ajuda, é isso que trabalha e que transforma o ser humano. E agora, não diferente, esse conselho ligado ao Ministério da Justiça proíbe evangelismo dentro de presídios. Não se poderia esperar outra coisa desse governo de esquerda, desse governo do PT. Querem nos impedir de dizer que Anápolis é do Senhor Jesus. Querem nos impedir de evangelizar nos presídios. Querem calar os cristãos e o cristianismo na nossa nação. Eu, enquanto tiver voz, não me calarei e não me omitirei. Anápolis é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus e o Evangelho transforma o ser humano mais do que a política prisional que existe nesse país. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo. Ainda na discussão, o vereador Jean Carlos.
Discutindo. Obrigado, presidente. Eu quero aqui, especialmente, a moção de aplausos à Terapia Slow Kids pelos 10 anos de serviços relevantes prestados no município de Anápolis. Essa instituição, inaugurada em novembro de 2014, vem ganhando autoridade na prestação de serviços da cidade, ampliando a rede de clínicas. Não apenas em Anápolis, mas em Nairobi, Jaraguá, Brasília, Guanésia e até nos Estados Unidos, atendendo atualmente mais de 800 crianças em suas unidades, conta com mais de 300 profissionais. É uma referência no atendimento de crianças, adolescentes e adultos, típicas e atípicas, e promove o desenvolvimento da cidade, atendendo muitas crianças com profissionalismo e competência. A unidade do centro é voltada à medicina neuropediátrica, ortopedia pediátrica, exames de audiometria e avaliações neuropsicológicas. E a clínica tem se aperfeiçoado e ofertar tratamentos na área de psicologia, fonoaudiologia, musicoterapia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, terapia ocupacional, entre várias outras. Então, pelo trabalho realizado aí com as famílias, sobretudo com as crianças e adolescentes que necessitam dessa especialidade, e sobretudo que nós passamos o mês de abril azul, né, um mês aí destinado também a alertar e homenagear aí a luta, né, e o acompanhamento do autismo, fica aí o registro, a moção de aplausos também a essa instituição, Terapia Slow Kids, na pessoa do Glauco e de toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho que vem realizado, importante, somando-se a outras clínicas, outras instituições, ao trabalho realizado na nossa cidade. Então, parabéns. Ainda discutindo alguns requerimentos aqui, quero especialmente lembrar aqui que a Grande Jaiara, nós estivemos visitando alguns locais e realmente, eu vi o João comentando sobre o Tapa Buraco, aqui nós citamos algumas ruas, ali na João Pinheiro, Formosa, Lusiânia, Carlinhos, e tantas outras localidades na Vila Jaiara. Então, na verdade, pedi para todo o bairro Jaiara, Santa Isabel, que nós apresentamos, o Calixto Holândia, que agora nós estamos aí sem um período de chuvas, que possam ser feitas ali as operações Tapa Buraco na região, sobretudo na região da Vila Jaiara ali também. E a roçagem ali no Residencial Boa Esperança, muitas vezes fica afastada ali próximo ao Clube Recreativo de Anápolis, próximo ao CT da Rubra, e às vezes esquecido pela administração. Nós precisamos ali da roçagem e da manutenção do serviço naquela localidade. E no Itamaraty, pedirei a manutenção de várias bocas de lobo, pedindo aí o nosso amigo Chico Mendonça, que dê a prioridade daquela localidade lá. Levou a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Antes de passar a palavra para o votador, pedir aos vereadores que se atentem ao coro. Nós estamos com o coro no limite para evitar que não comprometa a sessão. Não se ausentar do plenário sem falar com a mesa. Ainda na discussão, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom, quero aqui chamar a atenção para a indicação que nós fizemos ao Executivo sobre o programa do Centro Dia e a Casa Residência Assistida do Autista no nosso município. Programa que vai poder contemplar, né, o autista fora do período escolar, né, da sua idade escolar, né, ao longo da vida, trazer dignidade para esse autista. Aproveitando, avisar o Jean pela indicação da Terapia Love Kit, e dizer o Glauco tem feito um grande bem trabalho, né, o Felipe Mota, que é o psicólogo, viu, Jean? Psicólogo, o Felipe Mota é o diretor da Terapia Love Kit no contexto de psicologia e análise comportamental, e eu tive o privilégio, quando o Felipe Mota estava ainda estudante de psicologia, participar do nosso primeiro seminário, né, sobre políticas públicas do autista e sobre também a metodologia que muda o comportamento do autista. Né, o primeiro seminário em Anápolis feito por nós, pela associação, e o Felipe era ainda estudante. Ele falou para mim outro dia que o primeiro evento que ele participou de autista foi um evento que nós realizamos quando ele estava na LAEC, que é a Liga Acadêmica de Comportamentos Humanos. E hoje, saber que não só ele, mas outros psicólogos puderam contribuir aí com a transformação e a melhoria de qualidade de vida do autista no nosso município, participar do nosso seminário que já aconteceu aqui, até na Câmara, agora, no nosso 12º seminário. E, de fato, a Therapist Love Kid tem feito um excelente trabalho, não só no Estado, mas fora do Estado, na Califórnia também, nos Estados Unidos. E também aqui, dizer ao vereador Wederson aqui, estamos somando essa luta, né, tendo em vista que jamais poderemos calar, né, o que, de fato, né, iniciou-se no começo da alfabetização do povo brasileiro. Quem iniciou a alfabetização foi a igreja, né, foram os jesuítas que começaram a alfabetização. E hoje nós temos essa ideia do impedimento de pregar o evangelho, né, dentro de um país, né, que tem, lógico, as suas vertentes, né, de segmentos religiosos, mas o cristianismo é um grande percentual. E aí perder essa essência por causa de A ou B, então nós não podemos perder essa liberdade, né, o ir e vir, né, é a garantia, tolir esse direito. Então, a pregação do evangelho, tendo a ideia que o evangelho é transformador, reformador, a maioria das pessoas que, de fato, têm a vida transformada, a igreja contribuiu. Então, quero parabenizar. E também parabenizar aqui também o nosso presidente, na indicação que nós fizemos sobre as cadeiras de roda para os prédios públicos, para trazer acesso às pessoas com deficiências e também às mobilidades reduzidas, em especial aquela pessoa cadeirante, que quando vai fazer o uso do transporte aplicativo, ele perde a cadeira de roda, não pode se transportar. Mas quando chega no serviço público, é interessante ter a cadeira de roda. Nós fizemos a indicação para o executivo e o nosso presidente já acatou a ideia, viu, presidente? Jackson Chaves aqui já catou a ideia, já comprou aqui duas cadeiras de roda para ter esse serviço na Câmara Municipal. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Eu participo ainda na discussão, vereadora Cleide Lari.
Obrigada, senhor presidente. É apenas aqui para colaborar com a fala do vereador Wederson Lopes. Realmente, a Igreja Universal ela tem um trabalho muito assíduo dentro dos presídios, onde vários ex-presidiários foram, eles foram evangelizados e recuperaram. E hoje estão aí pregando muitas vezes a palavra de Deus, e nós sabemos a importância de estar se levando a palavra de Deus. Nós vivemos num país laico, e isso nos dá o direito de pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. E hoje essa resolução está simplesmente proibindo que se leve o evangelho aos presidiários. Muitas das vezes eles estão ali, e diga-se de passagem, vereador Jackson Charles, muitas vezes tem presídios que nós fazemos o trabalho que os próprios diretores dizem que ficam mais tranquilos, os próprios presidiários ficam mais tranquilos quando eles têm ali ouvindo a palavra de Deus. E detalhe, o trabalho que a Igreja Universal faz não é apenas de levar a palavra. Nós damos cursos de qualificação profissional para que essa pessoa que um dia venha cometer qualquer tipo de delito, que ele possa ter uma profissão quando ele sair desse presídio. Nós levamos ali, tanto para os homens quanto para as mulheres, vários tipos de cursos de qualificação, levamos alfabetização e levamos, mais importante de tudo, que é a palavra de Deus. E essa resolução está nos proibindo para que a gente possa levar a palavra de Deus aos quatro cantos desse país. E isso aí a gente se sente, sim, reprimido por ser cristão. E como o vereador disse, nós não podemos nos calar. Nós temos, sim, que gritar e garantir o nosso direito constitucional de levar a palavra de Deus a qualquer lugar. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão, o vereador Suenda Silva.
Aproveitando esse espaço, já vou falar da moção.
mas antecipar também a comunicação e fazer alguns agradecimentos aqui. Quero falar principalmente, primeiramente, da moção de pesar, né, pelo falecimento da senhora, da mãe do advogado Alessandro Paixão, a senhora Maria do Carmo Gonçalves da Paixão. É mãe do professor e advogado Alessandro Paixão, que é proprietário do escritório Paixão. É uma pessoa aí que realmente é de alto caráter e a família toda, né, lutada nesse momento. Então, só externar minhas condolências. Outra, parabenizar todos da Capela São José, na pessoa do Elion. Né, a Capela São José está sendo construída aos poucos, com muito suor, muita luta de todos que ali participam. E dia 1º agora de maio teve a primeira missa, né, uma vitória para a comunidade ali São José, comunidade da Capela São José no Anápolis City, uma comunidade que faz parte da paróquia São Francisco. Então, para parabenizar na pessoa do Elion, todos integrantes da Capela São José pela construção e pela primeira missa celebrada ali naquela capela. E, claro, os celebrantes, né, parabenizar também Frei William, Frei Rogério e Frei Luiz Alberto também, que fez a celebração. Parabenizar também todos que trabalharam e fizeram acontecer a festa social e religiosa da Capela Imaculada Conceição. Eu quero ofertar também a minha solidariedade a todas as pessoas que moram, que estão sofrendo, né, que são ali do estado do Rio Grande do Sul, sofrendo com essas enchentes. Em nome do meu amigo, deputado Sanderson, do policial federal Sanderson, né, que é um deputado federal muito atuante, gaúcho, eu quero ofertar aí a minha solidariedade. Aqui em Goiás, nós temos muitas pessoas, através do Centro de Tradição Gaúcha, né, que faz parte aqui de Goiás, residem em Goiás e estão sofrendo junto com as pessoas que ali ficaram, que ali moram no Rio Grande do Sul. Então, a minha solidariedade a todos os gaúchos, a todo o povo gaúcho, que Deus abençoe vocês e que, claro, né, o que o Goiás puder fazer, a gente vai estar fazendo sim. E, por final, só gostaria de cobrar, mais uma vez, do Poder Executivo, agilidade na condução da solução do problema dos agentes de endemia, agentes de saúde, né, sobre aquela remuneração, a gratificação que ainda não foi solucionada, esse problema. Então, só cobrar, deixar aqui a cobrança ao Poder Executivo para que agilize a solução desse problema. Obrigado, devolvo a palavra.
Não tendo mais encerradas as discussões, requerimentos, moções e indicações estão em votação. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Abro para as comunicações, escritas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu fazer aqui nas comunicações expressar aqui as minhas condolências ao Wesley, no Carinho dos Modelos, pelo falecimento do seu pai, seu Jurandir. Nós sabemos, e o Wesley é conhecido de todos, o Bequilo, e vimos a postagem aí, o falecimento do seu pai. Vamos cumprimentar ele aqui, e meus sentimentos a todos, né, familiares, amigos, e que Deus, né, receba aí seu pai, o seu Jurandir, né, na sua glória aí, e possa confortar todos eles. Também cumprimentar aqui a diretoria do Sindicato Rural, Hélio, e em nome do Zé Cacheta, do Zé Ricardo e de todos os demais que participam ali da diretoria do Sindicato Rural de Anápolis, e cumprimentar também de forma especial o locutor ali que animou os rodeios, o Johnny Moraes, nosso amigo de longa data, pela brilhante performance ali durante todas as noites. E ainda expressar aqui os nossos sentimentos, nossas condolências também de forma pessoal aqui às vítimas, né, dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Certamente abala todo o país. É lamentável, né, ver as pessoas, né, tristes, sofrendo, perdendo ali todas a sua história, né, as suas residências, tudo, os materiais, os bens, mas o pior, quantas vidas ceifadas, tantas pessoas desabrigadas. E nesse momento é por isso que é tão importante ter uma estrutura de defesa civil em pleno funcionamento. E é lógico que houve aí uma... Fred, por favor. É lógico que houve aí toda uma questão, um intempério, um fenômeno da natureza, chuvas que talvez nunca antes vista na região, mas fica um alerta, né, mais uma vez, a todas as cidades do país, o tão importante é a questão do meio ambiente e, sobretudo, para que nós possamos ter o controle ambiental mais eficiente e que as cidades possam se trabalhar preventivamente. É o que eu tenho mostrado, tentado mostrar e alertar aqui com a Frente Parlamentar de Defesa Civil. As cidades precisam estar preparadas para as eventualidades. Guardadas as proporções, seja onde for, as cidades precisam ter respaldo para, num momento desse, poder socorrer a sua comunidade, a sua população. Nós esperamos que o Brasil, assim, né, faremos nossa parte aqui, a cidade de Anápolis, possa contribuir para todas as vítimas, toda a população, e que o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todos os 336 municípios tiveram a decretação de estado de calamidade, possam, né, ser reerguidos, e isso sirva de, né, lamentavelmente, aí uma situação que possa trazer mais consciência a toda a população, sobretudo na questão do ambiental e do desequilíbrio que passa em todo mundo, né, o planeta. Então, que Deus possa abençoar e confortar todas aquelas pessoas que estão sofrendo e que o Brasil se una para minimizar o sofrimento daquela população. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
Aproveito para fazer um convite a todos os vereadores e a população que mora ali na região do Jardim Arco Verde, Setor Sul, hoje, às 19 horas. Será a inauguração. Quero convidar aqui, vereador Suender, esse é um convite especial que eu estou fazendo para o senhor. O senhor pediu para me convidar e eu estou lembrando aqui. Hoje, às 19 horas, ali, entre Jardim Arco Verde e Vitor Sul, será inaugurado a Praça Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, na rua Joaquim de Souza, quadra 1, lote 29, Setor Sul. É uma praça que leva o nome do Vitor. Vitor faleceu atropelado, mais precisamente no dia 25 de dezembro, ali na rua, nesta rua, ao lado da praça. E hoje nós vamos, prefeito Roberto Naves, eu, indicação minha, quero ressaltar aqui e agradecer ao nosso ex-deputado federal Elias Vaz, que me concedeu a emenda para que nós pudéssemos aplicar nessa obra e entregar mais um equipamento público para a população de Anápolis. Uma praça linda, maravilhosa, hoje, inauguração, às 19 horas, lá no Setor Sul, ao lado do Jardim Arco Verde. Todos estão convidados, e também a população de Anápolis, a população local, de modo especial. Não tendo mais escrito as comunicações, encerro as comunicações, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão, e convoco outra para amanhã, em horário regimental.
Muito bem, concluída a primeira sessão do mês de maio, Marcos Vieira, uma sessão, né, com bastante conteúdo, uma sessão que ocupou todo, praticamente todo, o espaço das 3 horas.